Amém, amigos? Terminou.
Vexame! Meu Deus do céu! Acabou a Copa pro Brasil! O Brasil eliminado nas oitavas de final, uma das piores campanhas da história da seleção brasileira em mundiais. Que isso, gente? Que tristeza! Acabou! Felipe, prejuízo!
Tristeza, cara. Define.
Não, isso aí vai ser triste, viu? Porque a sequência Jogos do Brasil no Detona aí tava sendo extremamente bem sucedida. Mas a galera tá indo pra ver jogo da Copa muito, velho. Foi bizarro.
Que... Mas quem acha que é só futebol... Porque a galera fala assim... Não, isso é... Ai, gente, que besteira, isso é só futebol, pô, gente. A Copa do Mundo movimenta muita coisa, gente. Financeiramente, quantidade de empregos temporários, os bares lotados, a galera vendendo camisetas,
pô, isso
vendendo
que eu falar, bandeiras, começou a pipocar pra mim vídeo de dono de loja no dia anterior, sim, lotado de camiseta no estoque e tudo mais. Falei, nossa, cara.
Tem uma frase que é do Arrigo Sacchi, técnico italiano, que fala: o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes.
Sim.
E, cara, o Jandir falou sobre tristeza aí. Eu queria não gostar de futebol, mano.
Eu também amo.
Porque a galera fala assim...
Queria não importar, mano.
Ah, você torce pro São Paulo e tal. Só que eu gosto de futebol. Muito mais do que eu torço, sim, pro São Paulo, tá ligado? E aí, quando tem seleção, por exemplo, a gente tem aqui quatro pessoas e cada um torce pra um time. Então, mesmo que a gente nunca tenha assistido um jogo da seleção junto, eu saber que o Brasil fez um gol e o Jorandinho que torce pro Fortaleza, o Bruno que torce pro Santos e o Felipe que torce pro Cruzeiro tá feliz junto comigo, é um bagulho muito forte pra mim desde sempre, tá ligado?
Sim.
Meu
sim.
primo, que é quem gosta de futebol, que nem eu, psicopata, e meu pai são corintianos. E eu sou São Paulino, que é rival. Então, quando a gente vê jogo da Copa junto, pra mim é um bagulho muito foda ter a oportunidade de comemorar com eles, sim, tá ligado?
Sim, total, total.
Um gol. E aí, mano, eu fico... Eu postei até no meu Instagram aquele meme do Sonic. Ô, por favor, não se dirija a palavra pra mim, não. Porque o bagulho me abala real. Mano, eu fico muito consternado quando eu vejo a seleção jogando mal ou a seleção perdendo, tá ligado?
Não, ainda mais do jeito que foi, né, Wanda? Vendo a Noruega...
Ruim, ruim!
Dominar um jogo... A Noruega...
Ruim! Mano. Perder pra time... Mano, eu prefiro 7-1, cara. Me é destrói. Tipo assim, Bélgica, ruim. Croácia, ruim. Noruega, ruim.
É a terceira vez seguida que o Brasil é eliminado pela sensação europeia da vez aí.
Que, só que
no
assim,
no fim das contas, beleza, nunca arrumou nada, além disso.
O Haaland é acima da média, show. Mas só tem um cara, mano. A gente não é capaz de ganhar com um time que só tem dois caras que é melhorzinho? Pelo amor de Deus, é desesperador, mano. Não, o segundo tempo deu desespero.
Não só o segundo tempo. A maioria dos gols da Noruega foram marcados nos últimos 20 minutos da partida. Então, pô, a estratégia dos caras era cozinhar isso e, do nada, meter gol, velho. E foi o que os caras fizeram exatamente. O Brasil só assistiu os últimos 20 minutos do jogo.
Vinícius Júlio. Sou crítico do atleta Vinícius Júlio. O Ipinco. Porém, ele tava jogando pra caralho nessa Copa. Não é comum o cara meter gol em todo jogo. Por que que o Vini não bateu o pênalti?
É foda. Na entrevista, o Ancelotti falou a ordem dos cinco.
A hierarquia dos cinco pênaltis. Batedores.
Eu quero que o Ancelotti, mano, nessa hora, tem que ser que nem o Ganso. Lembra aquela vez que o malandro ia tirar o Ganso falou? E
ele falou que não.
Não vou sair, não.
Ô, Evandro, o Guardiola deu uma entrevista que ele fala assim, normalmente eu deixo a pessoa que sofreu o pênalti bater o pênalti. Porque ela tá confiante, se ela tiver...
Quem tá confiante é o Vini, mano. O cara tava metendo gol todo jogo.
Tem que fazer, brigando pela artilharia.
Se ele o Vini
tem
que bater bate e erra, mano. a gente ia falar, beleza, mas ele fez gol nos outros jogos, tudo aí, não tem o que fazer.
É isso.
Pô, agora o Bruno Guimarães vai ficar que nem o Rodrigo lá, taxado.
Que tinha batido 3 pênaltis na vida.
Então.
Na vida não, profissional,
Evandro. Ele bateu 9 pênaltis na carreira.
Não pode, mano.
E
não
perdeu
pode.
2.
Tinha que ser o Vini, mano. Eu acho que tu... Óbvio que a galera ia xingar. Mas se o Vini chuta e perde... Ele tava com muito mais crédito do que o Bruno Guimarães.
E era um dos melhores jogadores do Brasil na Copa também.
A gente falou de basquete recentemente aí. Uma vez eu vi uma entrevista do técnico do Chicago Bulls, que tinha um cara reserva genérico lá, que nos treinamentos ele tinha muito mais acerto de 3 do que o Jordan. E aí o cara foi questionar o técnico falando assim, pô, por que sempre a nossa última bola é o Jordan? Por que você não me coloca pra decidir o jogo? Aí o cara respondeu, porque ele é o Jordan. O Vini tinha que bater o pênalti, mano. Foda-se. Ah, mas a estatística, o Excel do Ancelotinho. Ah, mas a hierarquia. O Vini, assim como o Neymar tinha que abrir aquela outra decisão de pênalti lá, o Vini tinha que bater aquele pênalti, bicho. Não existe isso, não.
Aí é foda, né?
É desesperador.
O Neymar mesmo, Neymar entrou... Mano, eu fiquei... É foda porque a gente viu todo o histórico do Neymar de tentar se recuperar pra jogar e tudo mais, mas ele totalmente sem ritmo, né? Ele não... Ele parecia um... Aquele moleque que tá entrando na Disney, se liga assim, que fica olhando pros lados e fica tropeçando no vento.
Sim.
Ele tava mais ou menos assim, sabe? E ainda assim, ele como batedor de pênalti, que ele é um dos melhores da história do futebol brasileiro. Ele é bizarro no pênalti. Né? É, o Neymar sabe bater um pênalti muito bem e fez o gol, né? Mas ainda assim ficou aquela
briguinha, foi aquela confusão. Foi ridículo,
não, aquilo ali é vexatório, não dá, mano. Vexatório, patético. Vexatório,
exatamente.
Time patético, perdendo de 2-0, sendo eliminado, o cara querendo fazer catimba. Pra... É, e outra, pô, o goleiro Felipe. Tava o Yashin lá do nosso 7-0.
Mano, o cara catou muito.
Mas
mano,
também todo mundo cresce contra o Brasil, fica, né, mano?
É, na nossa vez vira o Neuer.
O cara tá sem clube, pô.
Exato. Bom pra... free agent, Felipe. Bom pra pegar
free no FIFA. Free agent no FIFA, filho. E o cara tá aí.
O cara fez a partida... Tipo assim, quem tinha que estar zoando naquela hora ali era o goleiro, que tava ganhando de 2-0, fechando o gol.
Já tinha catado um.
É.
O normal era ter tomado os dois, pô.
E agarrando o pênalti, aí viu o Neymar que ele... Ah, mano, isso é doideira. Começasse o jogo assim, pô, dando carrinho, empurrando, caçando briga, tá ligado?
É foda, mano, também. Uma geração fracassada, abaixo, né, da seleção brasileira, né? Toda essa do Casemiro, Alisson, Danilo, Marquinhos, né?
É, na seleção sim, né? Nos clubes os caras têm título pra caralho, mas...
Foi uma das melhores partidas do Alisson com a camisa do Brasil, mais bizarro.
Pior que é também. Sou o ferrenho crítico do atleta Alisson.
E tirando ele velho, bizarramente, o melhor jogador do Brasil na partida, no tempo que ele jogou, foi o próprio Martinelli.
Também
o cara jogou que bem. Mais se movimentou direito, o cara que mais buscou o jogo, o cara que mais conseguiu cobrir... O resto do time do Brasil foi muito inapto, assim, muito...
Mano, primeiro que você vê a Noruega, Felipe, tocando bola em câmera lenta e o Brasil...
Olhando, mano. É, então, isso dá desespero, mano.
Mano, eu olho isso aí e eu falo assim, gente, primeiro tempo, né, acabou o primeiro tempo e... Gente, o que tá acontecendo aqui, gente?
Vocês estão de putaria,
Vocês não vão marcar, não? Vocês vão deixar o tempo passar mesmo?
Eu tava assistindo, eu virei pra um amigo meu e falei, caralho, isso tá parecendo um jogo do Campeonato Brasileiro, porra.
Felipe...
Que merda é essa, velho, que tá acontecendo?
O Bruno agora também tá jogando o Pro Evolution lá, de graça. E vocês jogam FIFA. Se você estiver jogando FIFA e o boneco trocar 10 passes, você já quer atacar o controle na parede?
Não, é.
Se você ficar sem a bola? Se você
sem a bola, não.
É! Imagina você na Copa do... Ô, os caras ficou com 60% na posse de bola, mano.
Foi 65, mano. 66,
Evandro. Não dá. É o que eu falei.
Evandro,
se é
a Espanha, a Noruega.
Exatamente.
Que não tem histórico de porra nenhuma, de nada.
Não dá, é desesperador, mano. Me dói fisicamente, tá ligado? Assistir isso daí.
Só que os caras têm um monstro no ataque, né?
Uma máquina,
porque o Haaland é absurdo, né?
Oh, e o Gabriel... Fica,
ele some o jogo inteiro.
Não, o Gabriel tava marcando ele bem, mano. Mas aquele gol que ele subiu de cabeça... O que o Gabriel tava se jogando no chão, sozinho, mano? Né?
Ele ficou cercando ele, mano. Ele tinha que não ter deixado ele nem pular, mano.
Exato,
e criaram todo o hype, né? Não, eles disputam na Premier League, sendo que na Premier League o Haaland sempre ganha.
Mas durante a partida eles disputaram bem legal, várias vezes, assim.
É o novo... Ele o Dante conhece os alemães, partida.
É. Isso, o Dante conhece os alemães.
Mas esse lance, cara, ele não podia nem ter deixado ele pular, assim, porque quando o Haaland vem daquele jeito, ele pula na projeção com muita velocidade. Então a própria cabeçada é mais forte, mais direcionada. Se no mínimo ele pula com uma disputa, ele não consegue cabecear tão bem. Ele não dá aquela
cabeçada lá.
Ele não consegue vir naquela projeção com aquela velocidade pra cabecear.
Ó, passes certos.
Ele deu muito
Noruega, mole. 618. Brasil, 279.
Bizarro.
Tá ligado? É Noruega, mano. Não é a Espanha do Tic-Tac, não é o Barcelona do Guardiola. É a Noruega, bicho.
O Odegaard também.
Tem o Odegaard e o Haaland.
O cara tava humilhando o Neymar, mano. O cara humilhou o Neymar 4 vezes, até o Neymar dar uma porrada nele.
Dois caras no time, dois caras com um overall bom, o resto tudo uns 60, 70, e bom no Brasil na roda. Ah, mano, pelo amor de Deus.
A defesa da Noruega, mano, um bando de perna de pau, aquela defesa.
Duro, véio. Bruno, cintura dura.
A defesa dos caras
é
dura.
Os caras tiveram diversas situações bizarras no jogo, assim, sabe? Por exemplo, entrou o Endrick,
mandou
um fôlego absurdo. E aí botaram o Neymar, aí matou toda o ímpeto brasileiro ali no... Porque quando o Endrick entrou, meu irmão... O Endrick, em um minuto, ele teve uma chance de fazer o gol, mano.
Sim, primeiro lance. Pelo amor de Deus, mano.
Esses gols perdidos, mano.
Foi horrível no lance. Ele fez tudo errado.
O lance perdeu em câmera lenta.
Gol também, mano. Todas as vezes que ele encosta na bola, ele faz errado, mano. Ele adianta demais, ele joga pro lado errado, ele escolhe a perna errada, joga o lado. Mano, por que ele não bateu direito, mano? Cara, você é jogador do Real Madrid, não você tem, consegue bater de esquerda,
pô? Penso, pô. A perna direita dele só serve pra subir no
ônibus. O goleiro já tava caído pro outro lado, mano. Nossa, inacreditável esse gol também, velho. Nossa, esse moleque
foi então, foda, mas
mano.
É que tá, o Brasil teve chance.
Entrou na cabeça
errou o pênalti, errou o pênalti. Mas teve chance com a bola rolando, mano.
Teve.
Isso que me destrói. Aí essa desgraça desse Haaland, o cara teve duas chances. E ele fez os dois gols, caralho.
É, isso que faz diferença. Detalhe.
Pô, é muito ruim, mano. É muito ruim esse sentimento. E a gente tá gravando, ouvinte, na segunda pós-eliminação. E sim, eu ainda estou entristecido.
Não é demais. Não passou, não.
É, mas porque primeiro que acabou os churras, né?
E você que não gosta de futebol churras. Tá pensando aí. Trouxa. Churras sim, somos futebol. Trouxas. Não queria ser trouxa. Mas vamos fazer o quê?
Não. A gente sempre acredita, né? Nesses ciclos de hexas. A gente sempre acredita que dessa vez vai e tudo mais. E eu sei vou dizer lá, assim, mano,
é diferente até.
Esse ano, então, eu não acreditava. Mas em 18 e 22, eu botava uma fezinha. Não, mas eu não acreditava. Assim,
tipo assim, sabe? Tem que passar do Japão, mano. Tem que passar da Noruega. Se perder pra França, se perder pra Espanha,
aí
pra
Inglaterra. Okay, né?
É, os caras são muito melhor, não é pouquinho melhor. Uhum. A França é muito melhor que o Brasil neste momento. Mas a Noruega é duro demais, mano.
Mas sabe qual que é o problema também? Eu comecei a Copa desacreditado. E aí, eu via, pô, o começa time, a ganhar, né, o Brasil Bruno? Melhorando, melhorou de um jogo pro outro, sabe? Foi melhorando, por exemplo, do Japão tomou um sufoco, mas jogou um baita de um segundo tempo, sabe? Aí eu falei, beleza, pô, eu acredito. Aí eu vejo a Noruega sofrendo contra a Costa do Marfim, aí eu falei, pô, pode não. Dizer.
Costa do Marfim jogou pra caralho. Não.
O Brasil vai, pô, o Brasil vai, porque meu problema com o Brasil sempre foi meio campo pra trás. E aí eu vejo que a Noruega tem a defesa ruim também. Eu falei, beleza, porque aí vai igualar o jogo e aí os caras vão amassar. Tanto que era que o Brasil começou o primeiro tempo lá quando eles estavam marcando em cima. Beleza, mano. Sabe? Aí você fala, pô, é ruim, velho. Eu de verdade falei assim, ah, beleza. Minha cabeça, tá? O Brasil ia passar da Noruega. Venci o próximo jogo, não importa se fosse Inglaterra ou México.
Seria Inglaterra.
E aí, tipo, ia perder pra Argentina? Beleza. Jogo é jogo, mano. Argentina, Messi, pá, beleza. Mas, cara, perder agora pra Noruega do jeito que foi, cara. E aí é o que eu falei, o problema foi esse. Foi o problema que eu me deixei acreditar. Eu me deixei, não, foi, pô, o Brasil é tá...
Isso aí, a inocência, né? de acreditar que vai ganhar que destrói o peão.
Exato. Porque aí você vê o Vini chegou os dois últimos jogos voando. Falei, pô, é isso, mano. Sabe, o próprio Martinelli lá, quando entrou no Japão, fez a diferença. O Martinelli começou jogando agora bem. Falou, pô, é isso, mano. O Brasil vai amassar agora.
Mas, Bruno, tem que endereçar, né? Cara, Bruno Guimarães, pelo amor de Deus, né, mano? Um pênalti na Copa do Mundo ali...
O pior tipo de pênalti é esse aí, mano. Meia altura e um dos cantos.
Não, não é de base tipo, você, pênalti você não perde, mano. O goleiro mano, tem
50%, de, 50% de chance de pegar se o goleiro acertar o canto, esse pênalti aí.
Copa do Mundo é detalhe, mano. É você perder pênalti, você perder lance de jogo, assim, ok. Mas pênalti, mano. Pênalti é foda. Eu sei que os goleiros hoje em dia estão muito mais ligados, né? Existe uma dificuldade.
A colinha,
mas, mano,
a colinha.
Você não perde, mano. Pra todo mundo faz gol de pênalti. Aí o Brasil não faz, mano. Vai se fuder, mano. Então,
e pega a diferença do pênalti. Vê a diferença do pênalti do Bruno Magalhães pro do Neymar. O Bruno Magalhães tentou fazer parada no meio e andou. E ele o goleiro...
Chutou olhando ele pra errou. Bola, mano. Não existe isso, não.
Ele errou muito. O que o Neymar fez? Perceba a diferença do pênalti do Neymar. Ele foi lá, deu os passinhos dele, beleza. Deu paradinha, beleza. Só que na hora que ele foi chutar, perceba que ele chuta na hora que ele percebeu que o goleiro tava com peso na outra perna. Tanto que você vê que o goleiro não consegue nem pular, ele não consegue.
Sim, mas
na hora que o goleiro percebeu o canto.
Ele dibra do pênalti.
Exato, porque na hora que o goleiro percebeu o canto.
É muito foda.
Fica olhando a perna do goleiro. Ele não conseguia mais pular, entendeu? Porque ele já tava com peso na outra perna. Então o Neymar foi. Tipo, isso é bater pênalti.
Mas por isso que o Neymar é o Neymar e o Bruno Guimarães é o Bruno Guimarães também.
Exato,
né?
A gente pode criticar o que for do Neymar. Só que você viu que na hora de bater o pênalti, ele tava sabendo exatamente o que ele ia fazer, mano.
Não, o pênalti ele é bizarro, que ele já tá velho, pra jogar tá foda. Só que assim, de novo, eu volto.
Tem que ser na Kings League, ô Evandro. Vou chamar pênalti, só pra bater pênalti.
Sim, eu acho que ele podia colocar na hora do pênalti. Pênalti, gente, põe o Neymar, foda-se. O pênalti pra Portugal, quem que vocês acham que vai bater?
Ronaldo, caralho.
Pênalti pra Argentina, quem vai bater?
Messi.
Tá ligado? Messi. Não existe. Ah, mas não sei quem mandou. Doidão, vai ser o Cristiano. Foda-se. O que falta no Brasil, o Romário era o Romário e ninguém... Era o Romário, tá ligado? Porque eu mando aqui em 94. Todos os caras sabiam que era o Romário. O que faltou nessa geração do Neymar aí é ter esse cara. O Neymar nunca foi esse cara, mano. O Neymar era de longe o mais habilidoso, o mais foda, o ídolo da criançada, nananã. Mas ele não tem zero perfil de liderança. Zero. Nunca ele foi o 10 e faixa igual a gente teve em outros tempos. E aí deu no que deu, tá ligado? Não tem, tipo assim, o Vini também é muito mais na dele, ele não vai gritar com os caras e reclamar. O que eu acho que faltou foi ter esse cara, ter algum cara pra dividir essa liderança com o Neymar e sua turma. O bom Andrei fez o um vídeo lá, na época da convocação. Vamos para a Copa com o Neymar e o comando maluco. É essa porra aí, mano. O Brasil é o Neymar e o comando maluco.
Não, eu tenho que ver o Felipe Melo dizendo assim que o erro do Ancelotti foi não colocar o Neymar pra começar jogando nos jogos. Mano.
Esse cara aí,
cara, mano,
cara, Marzetti é louco, cara. Fica Perrone, pilhado, tudo. Os caras que o Neymar vai é o LeBron James, que faz, mano, tanta que diferença loucura, assim, no time.
Os caras não enxergam que o cara tava quebrado, mano. O cara chegou na Copa do Mundo quebrado. Aliás, as contusões fuderam o Brasil também, né, mano? O Estevão, o Rodrigo. Sim,
o Brasil chegou bem piorado.
O Wesley.
Rafinha, perdeu o Rafinha no meio. O
Militão, né? Mó galera, né? A gente se fudeu muito com as contusões, né? Todo mundo se fudeu, né, no fim das contas, né? Todo mundo perdeu o jogador importante aí. Mas eu acho que o futuro da seleção vai ser esse quadrado lá na frente, viu? É, Vini Júnior, Endrick, Matheus Cunha e...
Estevão
é foda, né? Ou Matheus Cunha ou Rodrigo, né?
Lembra aquela mulher do... Essa criança vai nascer no Hexa? Imagina, a maior gravidez de todos os tempos.
Mano, a gente conquistou o Hexa, né, mano? Hexa de tentativas de título, né?
Então, mas eu...
2006,
eu fui 2010, assistir o jogo na casa 14, do meu 18, tio 22, e do meu primo lá, e eu tava voltando no carro conversando com meu pai, que eu fui levar meu pai na casa dele. O problema é que a gente tem duas gerações muito mal acostumadas, mano. A nossa e a do meu pai, e a dos nossos pais.
Sim.
Porque nossos pais viram simplesmente Pelé, 70, cara de asa lá. Muito, muito absurdamente foda. E a gente, apesar de ter ficado 24 anos sofrendo, quando a gente ganhou em 94, de 94 a 2002, a gente foi só alegria, filhão.
Foi soberania, porque a gente foi finalista assim, em 98 com o time
máximo. Exato. Né? A gente normalizou ou ser campeão ou chegar na final. Só que não é o normal, mano. Tem 8 seleções no mundo que já ganharam uma Copa.
É, foda.
Tá ligado? Então, assim, a gente tá buscando a frustração em achar que dá pra ganhar. Porque o normal é não ganhar.
É, a minha comemoração dessa Copa foi o fato da Alemanha ter sido eliminada também cedo. Ou seja, nenhuma seleção vai ser pentacampeã. Mas... a possibilidade da chegada num quarto título, né?
Sim.
Com a Argentina da vida aí.
Mas é a mesma coisa. O que a gente viveu lá de 94 a 2002, o francesinho tá vivendo agora.
Exato.
Porque a França chegou na final... A França ganhou em 2018, chegou na final de 2022 e tá com muita tendência, cara, de chegar na final de novo agora.
Aula de futebol, mano.
Eu acho de verdade... que esse ano vai dar França, cara. A menos de uma zebra muito grande. Eu acho que vai ser grande. A mesma
final de novo. França e Argentina.
Eu também acho. Eu acho que vai ser França e Argentina, só que dessa vez a França leva, mano.
Então, mas o... Vai falar. O inglesinho lá, no 99 Lives, tá reclamando da Inglaterra, só que a Inglaterra nunca ganhou. O foda é a gente achar que é normal ganhar.
Ganhou em 66 só, né?
Ganhou uma,
tem um título só.
Então, um título, mas tipo assim, olha o tempo, né?
Sim. Por isso que eles estão até hoje. O Hexa deles é o... Estão voltando pra casa. O futebol está voltando pra casa.
É.
O Hexa deles é muito mais longo, né, do que o nosso. Mas é mesmo assim, né?
Esse conceito é bem foda também com a música, mano.
E eles estão cantando Wonderwall. A Inglaterra tá com tudo, hein, mano.
Mas acho que
o Tanque México aí foi cabuloso.
3-2, né? Acho que não tanca a Espanha, não. A França não, mano. A França é muito bizarra.
Mas os donos da casa estão todos indo embora, como esperado, né? O Canadá aí. Apesar da FIFA querer, de todas as formas, fazer com que os Estados Unidos cheguem o mais longe possível, né? Porque ele tem um jogador que foi expulso e eles simplesmente cancelaram a expulsão dele.
Da Bélgica.
Isso aí foi um bagulho muito bizarro, mano. Isso aí...
E foi o Trump cobrando, viu? E foi o Trump que foi lá cobrar.
Não, esse do Trump é quente ou você tá inventando agora também? Calma aí, né, mano?
Não, ele foi. Ele fez pressão com o nome dele, Infantino.
É, Gian Infantino.
Trump telefonou para Infantino para solicitar anulação de suspensão de jogador dos Estados Unidos de jornal.
Sabe o que é mais triste ainda agora que você falou disso?
É.
Eu lembrando quem tava assistindo o jogo, mano. Tava o Chris Rock. Tava o Homem-Aranha, mano. O Tobey Maguire tava assistindo o jogo. A gente perdeu. Exato, Leonardo DiCaprio. A gente perdeu na frente de todo mundo, mano. O Homem-Aranha ficou triste
que
o
Brasil perdeu. Mas esses caras também, né?
Não, pô. Eu tô falando assim. Pô, a gente perdeu na frente do Homem-Aranha, cara.
Quero que... Eu tô triste que o Homem-Aranha que se foda.
Mano, que lamentável, hein, mano. Eu fiquei decepcionado, ó, mano. Eu não fiquei triste como eu fiquei em outras Copas, que acho que contra a Croácia foi muito mais decepcionante, assim. Porque os pênaltis, né, muito mais dramático e tudo. Essa foi a apatia, né? Uma... É tanto que ninguém chorou, gol, só o Neymar mesmo, porque gol, ele...
Mano. O Haaland pega, olha o Instagram dele.
Só quem chorou foi o Neymar, né?
É, porque sabe que já era, né?
Já era, né?
E a pergunta é, já era mesmo? Ele tem não, 34 não tem como, anos.
O Neymar, mano, olha o que ele deu, olha ele jogando ontem.
Não dá, pô. Não dá, não dá.
Então, acho que ele vai mudar?
Se você me falar que vai ter Neymar na próxima Copa, eu nem vou assistir. Eu me recuso.
Você não acha? Se ele tiver uma recuperação, tipo, chegar no shape do Cristiano Ronaldo, ou Evandro?
Se injetar o soro do super soldado nele, né?
É. Que recupera todas as mazelas do jogador.
Ele é o Wolverine, aí é o único jeito.
É aquela a semente dos deuses lá do Dragon Ball que recupera tudo.
Eu vou dizer pra você o seguinte.
Eu acho que nem pro Santos ele volta, já fica essa daí, ó.
Eu também, não, eu acho que ele vai, pros Estados Unidos, vai ganhar dinheiro. Eu acho que ele vai pra algum clube dos Estados Unidos ganhar
Corta
dinheiro.
Corta pra 2030, Alisson. Tá,
caralho, imagina, Alisson, Casimiro, porra, mano.
Não. Pô, eu vou dizer uma coisa pra você. Ó, eu não vou... já quer fazer essa aposta agora? Eu vou dizer pra você o seguinte, se o Neymar estiver jogando em 2030, ele vai. Não tem. Vamos fazer essa aposta já?
Não, mano.
Pra 2030.
Ele vai.
Se ele estiver jogando.
O Neymar, mano, ele só foi convocado pra eu perder a aposta, cara. Foi esse mesmo. Vagabundo.
Tudo um conchavo do Bruno com o Ancelotti pra ganhar jogo.
E o gol que ele fez ontem, ele entrou no top 3 dos maiores artilheiros do Brasil em Copa, né?
Ele empatou com o Pelé, né?
Não, ele empatou com outros caras que estão. Tô em terceiro, já esqueci quem.
Não foi do Pelé que ele empatou, mano?
Não, Pelé é o segundo, né? Ronaldo, Pelé e depois Neymar e mais uns três.
Não quer dizer mais nada também isso daí, né? Porque se você pensar, o Messi e o Mbappé estão...
Os caras destruindo os recordes bizarros, né?
Tão brigando pra dobrar o negócio, caralho.
Os caras estão nem aí mais,
filho. O Mbappé com meia dúzia de jogo, caralho. 30 gols.
E outra, né? O Mbappé tem mais umas duas Copas, pelo menos.
Ah, não.
Né?
O que o Neymar igualou o Pelé foi marcar gols em 4 Copas do mundo. Ele marcou gol em todas as Copas, né?
Loucura, 4 Copas, mano.
Mas de verdade, eu não tô brincando, tá? Se ele estiver jogando, se ele não se aposentar, eu acho que ele vai pra próxima Copa.
Vai ter pressão,
mano. Vai ter pressão. Vai, mano, vai, pô. Vai, tô falando.
Não, aí eu aposto, quer apostar já o GTA 7?
Já quer apostar agora? Vamos,
vai sair em 4 anos, o problema é isso.
Aí é muito sofrimento, não dá não. Tem que passar por isso de novo.
Agora vai ser foda, sabe o quê? A próxima convocação da seleção.
Não, tem que trocar essas bicheiras aí.
E simplesmente o Ancelotti vai meter a mesma galera.
Não tem não. Eu acho que não. Casemiro? Ele vai começar a testar. Ele vai começar a testar. Ele vai aproveitar e começar a testar. Vai.
Aí vamos começar o ciclo perdendo. Aí daí ele vai ser demitido antes, né? Do
não vai nada. Né? Ele tem nome pra caralho. Ele vai até a próxima Copa, certeza.
Mano, mas ele com a
saúde. Pior que eu elogiando o Ancelotti, mano. Elogiando
ele. Vamos acreditar, vamos ganhar. O cara é um dos maiores treinadores da história do futebol. E não enxergava o que todo mundo tava vendo, que eram os caras não marcando, mano. Por que que não pega a porra dessa pausa pra hidratação e falar assim, gente...
Dá um bicudo em cada
se
um.
Se vocês não subirem as linhas...
Hidrata na porrada.
Eles vão ficar tocando a bola ali, meu irmão.
É foda.
Eles vão ficar tocando a bola.
O time piorou muito depois da substituição, velho.
Mano, ali, quando ele trocou, velho, eu acho que o erro dele foi esse,
não vai criar mais nada.
Ele mexeu muito rápido, ele não deixou nenhum jogo se ajustar, tá ligado? Da entrada do Endrick pra entrada do Neymar foi pouquíssimo tempo, mano. Deixa o jogo se ajustar. Eu acho que ali essa... Na minha opinião, tá? A culpa é do Ancelotti por ter escolhido o Bruno Guimarães pra bater o pênalti. E a culpa é dele, das mexidas que ele fez, porque ele mexeu errado, mano. Ele mexeu errado. Não é nem de questão de colocar o Neymar ou não. Eu acho que o momento que ele colocou tava errado. Tipo, foi... Ele não deixou o jogo se ajustar.
Eu amo Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo com o Brasil já eliminado, ela perde um sabor.
Assim, demais, sabe?
Perde, mano. Não
perde
adianta.
Um sabor, assim. Vou continuar vendo jogos, vou acompanhar tudo, obviamente, tudo. Mas perdeu a graça, sabe? Assim, eu fiquei frustrado, ó, mano. Fiquei frustrado porque eu acho que a gente poderia ir um pouco mais longe, sabe? Não é nem negócio, vamos ser campeão. A gente sempre tem a esperança, né? A gente é esperançoso pra caralho nesse rolê. Mas é foda, mano. Próximo ciclo de Copa, mano. Vai completar 28 anos no Brasil sem título. Mano, isso é muito tempo, mano. Isso é muito tempo. E como o Evandro falou, a nossa geração é uma geração que se acostumou a vencer, sabe? 94, 2002 ali.
Pelo menos disputar, tá ligado? Fala, pô, a gente chega aí, é uma das candidatas.
É, o país do tamanho do Brasil, os caras não conseguem ter os melhores jogadores? Não faz nem sentido, caralho. Os caras têm um país desse tamanho que... vive o futebol, e não tem os melhores jogadores, pra mim é sem noção. Aí eu vejo Cabo Verde, que tem 500 mil pessoas, os caras dando a
esse vida, jogo, mano, jogando. Esse jogo foi muito absurdamente foda, hein, mano.
Os caras botaram a Argentina nas cordas, caralho. Cabo Verde.
Sim.
Os caras fizeram tudo ali, sabe? Aí os caras... Aí eu fico pensando, o que tá faltando? É um trabalho melhor de base? É acompanhar melhor o jogador? Não sei, mano. Não sei o que é.
Juras, vou falar uma coisa. No começo, era um crítico desse formato da Copa com 48 times aí e tal.
Não, 64 na próxima, por favor.
Caraca, não, pô. Também não.
Que não, tá maluco, Bruno.
Mas eu gostei porque justamente muitos dos times que foram sensação nessa Copa não estariam aqui. Porque a Copa é um monte de vaga pra europeu. Aí algumas vagas aqui pra América do Sul, né? Cara, esse modelo de Copa com 48 times ficou muito legal. Muito legal mesmo. E permitiu a gente ver esse tipo de coisa, esse tipo de situação, sabe? De ver realmente a força das seleções asiáticas, a força das seleções africanas. Em vez de ficar relegando Copa, vaga, e de novo, a Itália conseguiu ficar de fora mesmo tendo 48 times na Copa, mano. A Itália já era pro futebol.
Por acaso você tá insinuando que não existe mais bobo no futebol?
Mas eu vou dizer, viu, a Copa ainda nesse momento aqui não acabou, mas eu acho que tá muito aprovado essa quantidade de times,
sim,
aí,
né?
É muito, sim, maneiro, mano. A galera vindo, mano, as seleções menores tentando tudo, mano, tentando a vida nos jogos, isso é muito foda, é o que dá o brilho pra
parar. Exato, é isso. Porque
acabou o jogo do Brasil, aí o pessoal saindo, zona mista, ninguém fala... E não sei o quê. Tomar no cu, uma
banda de covarde
arrombada do caralho, mano.
Quando ganha, os caras...
desses
caras. Os caras sentam no colo do Chico Moedas.
É, isso, mano. É loucura. É, né? Porra, mano. Assume, mano. Pô, jogamos ruim pra caralho, ó, mano. É foda isso, né? Jogamos ruim, perdemos as oportunidades. Mas fala, mano.
Eu acho bem zoado isso aí, mano.
O Ancelotti cruza o campo inteiro igual o Tite. Reclamaram tanto do Tite no
exatamente. Na outra Copa que o Tite saiu fora, caiu o mundo, né? Quando o Brasil foi eliminado.
Aqui, ó, que eu fico puto, mano. Pra mim, perdeu, assume, meu irmão. Chega lá, porra, foi foda mesmo, né, mano?
Essa porra. Tem que chegar
zoado,
e falar,
né?
Tem que falar que nem o torcedor faça, cara. Essa porra desse Haaland do caralho também, se fuder.
O pessoal zoa o Davi Luiz.
Porra,
porque,
o né, Davi Luiz só queria levar alegria pro seu povo, gente.
Mano, mas ele foi lá, mano. Ele foi lá e falou, mano. Sabe? Ele tava lá dando a cara pra bater, mano. Vergonha, mano, os caras passando na zona mista. Vamos dar uma palavrinha pro povo brasileiro. E a galera olhando pros cantos e saindo. Bando de covarde, mano. Vai tomar no cu, mano. É desgraça torcer pra essa galera aí, mano. Falta, mano, falta. Falta aquela, o brilho, né? De chegar e falar assim.
Falta um
porra, Romário. Meu irmão, foi foda mesmo. É. Foi pesado, sabe? Falta honestidade. Jogadores todos. Mano, o Haaland. Os caras perguntam pro Haaland. Ei, Haaland, jogo contra o Brasil, qual a chance da Noruega? Nenhuma.
Ah, a gente vai perder porque... Torcida, né? Isso aí, pô.
Mas beleza, mas ele é desse jeito. Ele fala as coisas. Cristiano Ronaldo, mano, falou pro Becker lá.
Fala assim,
bota a pergunta Becker, pra ele, demais, pra esse cara aí que sempre fala mal de mim aí. Ele aí que sempre fala mal de mim. Aí ele tava... Tudo por quê, mano? Tu sabe o motivo, né?
Sim. Aquele 20, vídeo. 20 caras contra um... 20 fãs do Cristiano Ronaldo contra um fã do Messi, sabe
isso? Isso, porque ele falou assim, cara, o Cristiano Ronaldo é incrível, não sei o quê. Ele é tão incrível que as pessoas comparam ele com o Messi.
Ficou puto, ele fica doido com essa comparação aí, mano.
Ficou putaço. Ele nunca esqueceu, mano.
O Cristiano Ronaldo ficou pistola, mano.
Pô, o Cristiano Ronaldo tem uma planilha, tá ligado? Pessoas que gostam mais do Messi do que de mim.
Quando acabar a Copa, a gente vai fazer um resumo aí. Porque muitos nomes vão dar adeus ao futebol aí, né? Com essa Copa aí, né?
Se bem que o Cristiano Ronaldo falou assim, vocês ficam perguntando pra mim de aposentadoria e não sei o quê, eu não vou aposentar quando vocês perguntarem. Você viu ele respondendo isso pro cara?
É. O Cristiano Ronaldo
eu vou decidir.
Que pode estar na outra Copa. Ele é louco?
Sim, ele falou, eu vou decidir quando eu vou me aposentar. E tá certo, mano.
Agora o Neymar não tem condições não, Bruno. Neymar é Kings League e já era. E CS.
Poker.
Exato, Kings League, CS e Poker. Aí a gente tem chance de ser mundial. Imagina o Neymar ganhando mundial de Poker. Porra, foda.
E uma coisa que eu percebi que é muito interessante. Isso já tinha visto em outras Copas, mas o jogo apertado, primeiro tempo, aí os comerciais. A gente sabe que o jogo tá difícil, mas a gente pode conseguir, não sei o quê.
Sim.
E aí depois que acaba, perdemos, eliminados. Aí todos os comerciais diferentes também, que eles fazem três versões de comerciais, né? Estamos ganhando, outro estamos jogo duro ou perdendo, e o perdemos. Mano,
mas isso aí, o comercial otimista também me irrita, mano. O Brasil é fudido e vem vagabundo.
Nunca desistiremos, não sei o quê. Mãe,
tá liberado a acreditar. Anos. Tá liberado a acreditar.
Na próxima do Itaú Copa também, vão ser 28 anos.
A sorte do Itaú é que eu não tenho conta do Itaú, senão eu tinha encerrado a minha conta.
Esse cara joga baixo, né,
velho? É.
Mostra tua força, não foi dessa vez, né, Brasil?
Ah, porra de força, Itaú. Tá todo
mas
mundo
fudido. Mas a força do brasileiro sempre vai estar com a
olha gente. Olha a economia aí, doidão. O brasileiro tá jogando em bet bilhão todo mês aí, ó. Essa é a força do brasileiro. Uma. E agora vem a eleição pra alegrar a nossa vida.
É fumo, rapaz. É fumo. Muito até triste.
Agosto, setembro, outubro. 3 meses de alegria pré-eleição.
A seleção dá adeus à Copa do Mundo. É isso aí, gente. Esse é o retrato.
Tem um grupo de pessoas que estão felizes neste momento. Não é os que não gostam de futebol.
Ah, tem a galera que é contra o Brasil, que vai torcer pra Argentina. O brasileiro torcendo pra Argentina. Nem cruza na minha frente, mano.
Mas sabe quem cruza na minha frente. Sabe quem é? Campeões de 2022, Vampeta e sua turma.
Ah!
Porque ele fala 2002. Isso, inclusive, que os... É, 2002. Que ele fala isso, inclusive, que os caras ficam torcendo contra pra eles serem sempre o atual campeão e ser chamado pra fazer propaganda.
É, porque caraca, são os últimos, né? Os últimos campeões.
Ele fala, Bruno, várias vezes nos podcasts aí.
Ele já falou várias vezes.
Não, e eles estavam todos, né?
E ele fala que...
Ronaldinho Gaúcho.
Ele fala que todos esses caras aí que ficam falando, estão torcendo, não tô, nenhum deles estão torcendo.
O Cafu, fala, mano...
Todo mundo é do mesmo jeito que eu, só que ninguém tem coragem de admitir.
É. Pô, o Cafu fazendo propaganda a roda aí. Você acha que ele tá torcendo pro Brasil ganhar outra Copa? Pros caras chamar o Casimiro no outro ciclo pra fazer propaganda?
Isso.
Cafuzinho, aliás, Vampeta. Falando em Cafu, mano, a gente precisa urgente de lateral, hein, mano. Putz grila, velho.
Não, putz grila. Só não atacam, mas são corretos.
É que a função lateral direito e esquerdo, as funções, né, elas mudaram, né?
Não é mais futebol, como antigamente. Né?
Antes era, eles tinham muita imposição no jogo. Hoje em dia, com a marcação do jeito que tá, é brabo, assim. Os alas é que acabaram substituindo, né? Pegaram essas funções laterais.
O pontinha é habilidoso.
Muito triste, gente, muito triste. Bruno, muito triste.
Olha, muito triste. Livinho! Valendo!
É isso. E 2030 a gente vai. Vai estar que nem dessa vez vai.
Lá de novo,
agora bom vai. Que você pode guardar a bandeirinha do Hexa, né, pra próxima, né?
Guarda que tá valendo ainda. Rumo pelo menos economiza dinheiro, né? Vamos ver o lado bom, economiza um dinheiro.
Viu, Felipe? Guarda aí as bandeirinhas.
As ruas pintadas, eu voltando ontem de noite. Triste. As ruas pintadas, bandeirinha na rua. Puta que pariu, mano.
Os caras rasurando as pinturas no chão.
Criança chorando. Tem um monte de criança aí que nunca chorando. Vai arrumar nada.
Putz, mano, mó triste. Os cara fez de propósito na transmissão, fica mostrando as crianças chorando. Isso é muito triste, velho.
Não, é a provocação, os argentinos falando. Ai, meu Deus, mas que
triste não é ver a criança chorando brasileira, Bruno. Triste é os caras mostrar a criança norueguesa felizona. É. E eu querendo me jogar da varanda.
Isso é mais triste.
Isso que me dá mais tristeza. A alegria da criança norueguesa.
Então, e a Noruega nem precisa, mano. O maior país de primeiro mundo, todo exatamente. Mundo privilegiado do caramba. Eles não precisam disso, mano.
Saneamento básico. E os caras lá, porra.
E eles fazem aquela porra daquela remada ali, desgraçado. Toma no cu vocês aí, mano.
Que o remo no mano, rabo, sabe o que é pior, mano? A cara do Haaland, ele fica com aquela cara de pois é quando ele tá comemorando o gol, mano. Parece que ele tá com prisão de ventre.
Mano, muito foda. Mano, eu acho isso muito foda dele. Mano. O cara faz gol. E ele é...
O cara é só mais um dia comum, aqui. Né? Saiu pra comprar pão.
É, tipo... Mano, que idiota,
e eu sei que dentro dele deve estar em ebulição, mas ele tá segurando só vendo a cara.
Com aquela cara de pois é dele, aquele sorrisinho assim com... Tipo, a boca só esticada assim.
Então, mano, falta um cara assim no Brasil.
Ele é muito foda.
Tinha um moleque que tava despontando no Corinthians aí, depois ele sumiu, Guinegão. Vocês chegaram a ver a comemoração dele?
Não.
Ele dá uma corridinha assim, para, e aí ele olha pro lado assim, ó. É uma das comemorações que eu achei mais foda recente, mano. Que é parecido com essa do Haaland aí. E aí, isso que falta no Brasil. O cara tinha que se fazer, sabe o quê? Teve o pênalti. Vini bate, senta no chão e rema. Esse gol, tá ligado? Tem que ter essas loucuras, mano. Pelo lúdico. A gente só se lasca, caralho.
Gente, é isso daí. Muito triste. 2030 estaremos aqui celebrando o Hexa.
Confia. Vamos confiar.
Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
Manu.
Lady, go! Pula, 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 pula! Pula, pula, pula! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
Atira! Atira!
Atira!
Atira! Atira! Atira! Atira! Atira! Atira! Atira!
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa série remake. Você pensa que a gente só faz remake de jogos? De jogos que já foram falados anteriormente? Não, temas que foram falados anteriormente também entram na nossa série remakes. Inclusive, recentemente, né, o último remake antes desse foi um remake de um tema bem antigo, né, que era videogame ainda é coisa de criança. Edição 723, foi um belo papo, foi muito divertido, né, falamos sobre esse assunto. Dessa vez, vamos fazer um remake de um estilo 99 vidas muito antigo, é a edição número 68, chamada Internet 1.0, em que tem a minha presença, tem a presença do Evandrilson, do Israel e do Cauê Moura, no Chico 813.
Dessa letra show.
13 anos atrás. Cauê Moura, lá do Dessa Letra Show, parceiro do Lodi, um dos grandes da internet aí, um dos clássicos, né? Um dos originais do YouTube, né? Um dos originais do YouTube aí, o Cauê Moura, resistente. É. Vamos fazer sobre esse tema, porque temos o Felipe aqui e temos o Bruno Carvalho, que não tava nesse podcast, né?
Exato.
Que o Bruno odeia PC, apesar de que o Bruno hoje é PCgista. Exatamente. PCgista.
PC Gamer, meu PC Gamer.
Qual é o teu PC Gamer, hein, Bruno? Qual é? Fala aí, vamos fazer uma configuração aí da sua, do seu PC.
Qual que é a configuração dele?
Qual é o PC?
Deixa eu ver aqui, tem que clicar aqui.
Não, qual é a marca, mano?
É um Alienware. É um Dell. É um Alienware, eu comprei fora.
Alienware.
Alienware.
Olha aí, Alienware. Tem aqui no Brasil, hein?
Acho que quem representa Alienware no Brasil deve ser a Dell, se eu não me engano. Se eu não me engano.
Bela cantora.
Alienware Aurora.
A Dell. Boa, mano.
Abro. Que é? Toque meu aí.
Aqui, muito ó, boa. Alienware. Aí o teu é de 16 polegadas?
É.
Esse 15. É o famoso 16 com empada.
14.
Eu acho que é o de 16. Onde que fala o monitor aqui? Mas é o maiorzinho.
Conta, pega o dedo e conta quantas polegadas dá assim, ó.
É, né?
Quando tu abre a Steam, o motor vira motor a jato?
Não.
Esquentando o colo do cara.
Quando você joga um jogo mais pesado, ele liga as ventoinhas, tem, pô.
Infertilidade? A causa da infertilidade
no
Brasil.
I9 é
dos notebooks.
Com 32 de RAM, uma RTX 5070.
Ah, minha RTX!
Tu usa o touchzinho do notebook ou tu usa o mousezinho separado?
Mouse, né? Tem, pra não gastar o touch, pô. Tem que usar mouse. Eu tenho...
Não gastar o touch? Ele não vai gastar nunca.
Ele desgasta, mas isso é verdade. Você sabia que esse touchpad, se você ficar passando o dedo, ele desgasta com o tempo,
mano,
né?
Mano, isso aí tá que nem meu pai. Comprei o micro-ondas pra ele e não queria tirar o plástico.
Eu não tiro o plástico. É, mas é só tu passar um paninho. Se sujar, tu pode passar um paninho.
Não é de sujeira, ele desgasta. Ah, o paninho da Apple. Aí, né? Pô, como não? Como não,
paninho? Pô, R$200 aí. Ué, paninho feito com microfibras.
Temos gostosos gargalhadas, o Bruno descobrindo a existência do paninho da Apple.
É que assim. A Apple nunca para de me surpreender, velho. E os usuários da Apple nunca deixam de me surpreender. Parabéns. Porque se existe o paninho, existe alguém quem compre.
Óbvio.
E essa galera me surpreende. Parabéns, velho.
É a única empresa trilionária do mundo, Bruno.
Beleza. Tá sabendo legal.
Pra você ver como tem trouxa no mundo.
Os caras sabem ganhar dinheiro. Se tem uma coisa que eles sabem é ganhar dinheiro.
Eu não acho que a Apple é a única empresa trilionária.
Não, o Elon Musk não é, cara. Ele nem é uma empresa. É mais impressionante ainda.
Ele inventou
ainda.
Ele botou em real. Converteu pra real.
O Elon Musk converteu pra real.
Mas, Bruno, o negócio do paninho é foda, porque tem aquele meme do... O malandro e o otário saem e se encontram todos os dias. A Apple fez o paninho pra eles nem terem que sair de casa. Eles vão atrás da loja.
Não.
O otário se desloca da loja dele, da casa dele, vai até a loja e compra o paninho.
Mano, olha que loucura. A Amazon vale 2,5 trilhões. A SpaceX vale 2,5 trilhões também. A Microsoft vale 2,8 trilhões. A Apple vale 4,3 trilhões. Mano, que dinheiro é esse, gente? Nem existe isso, mano. A Alphabet, no caso a Google, vale 4,4 trilhões. E a NVIDIA vale 4,9 trilhões.
É IA, filho. É IA.
Essa da NVIDIA aí é doideira, mano.
É loucura. É loucura. Agora, lembra que a gente tava conversando em off do negócio do faturamento da Apple? E a gente falou assim, não, é muito grande. Maluco, eu fui ver a lista das empresas com maior faturamento anual e a gente... O da Apple, você lembra quanto que era? 300? A gente achou muita coisa? Não era 300 bilhões?
Era, sim.
O Walmart fatura... Walmart, mercado, 713 bilhões por ano, filho.
É global, né? É bizarro.
Doideira, né?
E é uma empresa que a maioria das ações são da família ainda, né? Dos Walton.
Pois é. Amazon, 716 bilhões por ano.
E o vagabundo tá lá.
E o vagabundo tá lá.
Defendendo milionário.
Mas vamos lá, ó. A internet 1.0. Voltando aqui no tempo, comecinho da internet. Quando a gente deu os nossos primeiros passos. A internet, gente, como é hoje, ela é uma mamata. Mamata. É moleza demais. Você geração Z, você geração Alpha, os Betinha.
Não sobrou nada?
Os Sigmas. Os Sigmas aí que já nascem com a internet na maior velocidade possível, em todos os lugares, conectados e etc. Não era assim antigamente, tá?
Conseguem cortar um pão? Não consegue cortar um pão, mas tem internet.
Isso é doideira.
Mas não é muito distante, tá? A gente pensa assim, não, então isso faz o quê? É uns 50 anos atrás? Não, ué. Pega aí, ó. Menos de 30 anos atrás, a gente precisava usar a conexão discada no comecinho. E não é conexão de que você traz uma escada. É discada, tá? Porque até discar algo é um negócio de véi.
Sim.
Porque antes, vamos discar esse telefone, vamos discar. Por que tem esse nome, hein, discar?
É porque parece um disco, né? É circularzinho.
É, não é que parece. É aquele verdade. Sistema é de fato um disco. A numeração estava presa a um disco e você batia o dedo nela e ia até o
Olha
limite
aí,
em que ele registrava o número. De fato, era um que telefone com sistema de disco.
De discos. Que maneira, hein, mano?
Depois veio de apertar, que é só apertar, né?
Isso.
E aí o discar, ele se tornou...
Teclar.
O ato de você digitar, né? Teclar, né? Alguma coisa isso. Depois, né?
Que aí eram os telefones que já eram avançados. Pô, eu lembro na época, hein? Quando trocou o telefone de disco pra do de teclado, você... Caraca, é a evolução. A primeira vez que eu vi...
Você digitava, Bruno.
Exato. A primeira vez que eu vi, eu lembro até hoje, era um telefone branco com as teclas pretas na casa da minha tia Maria, que aí você apertava, mano, é abraço muito do futuro.
E vocês tinham uma vibe de...
Tá viva ainda?
De memorizar o número de um contato também pelo barulho que cada... Porque cada número faz um barulho diferente, né?
Fazia tipo uma musiquinha, né?
Exatamente.
Sabe o que era legal? Até pra explicar, a tecnologia disso era muito legal. Porque quando veio o telefone de teclado, você mudou e aí você tinha um sistema de pulsos e o sistema de tons. Foi quando veio, esse aí que você tá falando, é quando veio o sistema de tom. Que cada botão que você apertava, ele tinha um tom. Isso. Porque a linha... Olha como é doido a tecnologia, cara. A linha monitorava o ruído que você fazia pra saber o número que você tava discando. Você tava mandando o tom pela linha. E no telefone a disco anteriormente, aquele... Era o relayzinho batendo pra falar, ó, esse aqui é o número 9.
O cara, quando eu queria... O cara queria discar o 9, Bruno. Aí ele pegava lá embaixo.
Isso,
o
9, girava.
Sabia que dava pra discar só batendo no negócio? Se você batesse 9 vezes, ele entendia que era o 9.
Que isso, tipo código Morse.
Em cima, no gancho, isso, exatamente. Gancho. É porque era o que ele fazia. Ele tava mandando aquele relayzinho, entendeu?
Caraca, então era tudo Morse.
Às vezes eu ficava tentando fazer isso e errava o botão, aí voltava.
Não é Morse, né? Não era número 9 em Morse, porque número 9. Em Morse não é 9 toques, pô. Era o número de toques que você dava. Não, pô.
Como é, então?
Não, era 9 vezes mesmo.
Não, mas ele tá perguntando como é que é 9 em Morse, né?
Ah, pra quem é que sabe o código Morse?
O Google sabe.
O Dwight saberia.
Ó, o código Morse é traço, 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 ponto.
E o 5? Traço, traço, traço,
o 5 é 5 ponto.
É, enfim. O negócio é que esses
cinco é cinco
telefones...
Ponto
mesmo.
Tem que estar na capa, foda-se. 99 em código Morse agora.
Caraca, exatamente.
Haja traço.
Eu vou dizer o seguinte. A gente foi interessante a gente ter entrado no assunto telefone.
Minha casa.
Porque antes, para você conectar na internet, você precisava de uma linha telefônica.
Sim.
Tava relacionada
ao... requisito, exato.
Né? Inclusive, até na época da banda larga, também precisava. E a gente sabe que era só frescura das operadoras, né? Porque chegou um momento que não precisava mais. E eles ainda assim empurravam. Você tem que ter um número. de telefone fixo. Quem tem hoje em dia telefone fixo, gente?
Ninguém.
Vocês têm telefone fixo?
Não. Não tem mais. E aqui em casa ficou muitos anos o mesmo telefone, mas então, não tem mais não. Mentira! Aqui em casa ainda tem o telefone. A gente tem a linha, mas não tem o telefone.
Então, todo mundo meio que tem um telefone.
A gente tem a linha ainda, mas a gente não tem mais o aparelho. Eu acho que ela tá atrelada na conta da internet ainda, se não me engano.
Eu passei, quando eu morava na casa dos meus pais, em algum momento a gente abandonou o telefone fixo porque era só ligação de telemarketing, mano. Só o telemarketing.
É, mas aqui em casa...
Não tinha ninguém e era o dia inteiro ligando.
Eu desliguei quando eu passei a morar sozinho também, depois nunca ninguém me ligou.
É, porque você fala assim, quem quer falar comigo tá, tem meu celular.
Exatamente.
É uma boa saída, né? Mas antigamente você precisava ter um telefone fixo pra você ter conexão à internet, porque era com o cabo do telefone que você ligava no computador e aí você
podia ter acesso à internet. Você usava o sinal da linha telefônica pra conectar antes, né? Era uma discagem.
Aí durante o dia, o tempo era assim, era matador, né? Porque sempre que você fazia uma ligação, mas esse negócio é muito velho isso, né? Porque você fazer uma ligação hoje em dia, a maioria é de graça, você não paga quase nada.
Muita gente não usa nem a linha, né? Antena.
Usa o WhatsApp.
Usa a internet, né?
Exato. Usa o WhatsApp pra ser o substituto disso. Eu lembro que quando o Skype, a gente começou a fazer conexões, inclusive a gente começou a gravar o 99 Vidas pelo Skype, né?
No, dureza.
Em 2010, a gente falava, não, isso aqui vai ser o futuro, a gente, né? A internet, ninguém vai ter, precisa ter celular, precisa ter um monte de coisa, e ninguém vai ter isso, é isso, né? Corta aí o tempo aí, 16 anos depois, praticamente todo mundo tem um celular.
No bolso.
Com alguma conexão, e tem Wi-Fi em vários lugares, né? Wi-Fi gratuito, assim. Em várias cidades tem pontos que você pega o Wi-Fi da cidade. Então é uma loucura isso. Mas voltando ainda mais no tempo aqui, a gente tinha que pegar o cabinho do telefone e aí colocar no computador. A gente sabia uma regra, não podia usar durante o dia, porque contava por minuto de uso, né? O pulso.
Era por pulso. E aí o que acontecia é que na madrugada, isso pro próprio telefone, porque é isso que é importante mencionar. Usar a internet antigamente era você fazer uma ligação pro número da sua operadora ou do seu provedor e você faria a conexão. Então era uma ligação. Então durante o dia, o pulso de cada ligação era cobrado lá por minuto. Era um pulso por minuto.
E aqui, Bruno, 10 centavos o minuto, tá?
Olha aí. Aí só que quando chegava... No comecinho
do plano real ali, né? Anos 94, 5, 6 isso. Ali mais ou menos.
Aí quando chegava na madrugada... O que eles faziam é, como tem um volume de ligações baixo, o pulso é único. O que isso queria dizer? Se você quisesse ligar pra alguém pra conversar durante muito tempo, era melhor você ligar de madrugada, porque ia cobrar um pulso. E, por consequência, se você vai usar a internet, e a internet naquela época era estabelecer uma ligação com o seu provedor, era um pulso. Então, por isso que muita gente usava a internet de madrugada, porque era o pulso único, o período do pulso único.
Ela pagaria isso só uma vez. Mas esse é que não era por minuto a... Tipo assim, não era fixo. A cada minuto come um pulso.
É o
Dependia do horário, do dia, da cidade.
Exato. O pulso é a unidade que eles cobram. Agora, quanto vale um pulso? Isso é flutuante. Depende do local, depende do horário, depende da demanda. Exato. Isso.
E aí o que acontecia era que muitas operadoras de telefonia faziam esse esquema de, depois da meia-noite é só um pulso. Então meio que você sabia que ia ficar muito mais barato, porque era a torneira aberta.
Era assim, Evandro, assim, ó. Durante o dia ou horários comerciais... As operadoras cobravam novos pulsos a cada poucos minutos.
Então, é isso aí, ó.
Ou de forma aleatória, o que tornava a conta do telefone altíssima se você ficasse...
Era torneira aberta, era isso aí.
É, não é aleatório, essa parte do aleatório que não é. Tinha uma série de fatores, não é aleatório.
Que fazia ele flutuar, né?
É horários, né? Normalmente horários.
É igual Uber, cara. O Uber não tem, por exemplo, ó, tem muita demanda...
Tarifa dinâmica,
Isso. Agora tinha a mamatinha... Passou de meia-noite, exato, era pulso
aí
era,
único. Aí o Juras falou, é 10 centavos que a minha operadora cobra? Show, eu saberia que se eu ficasse da meia-noite até as 5h59, eu tô gastando 10 centavos. Se você conectasse, sei lá, uma hora no meio da tarde, ia vir, sei lá, 500 vezes esse valor. Era torneira aberta de dinheiro indo embora se você conectasse na internet.
Só que essa regra do pulso único era curioso, porque era de meia-noite às 6 da manhã. Sim, porque isso. Em tese é o horário que tem pouco uso. Então,
exato.
As operadoras cobravam o pulso único. E aí fez a minha geração, e é curioso aqui, porque eu lembro de ter começado a usar a internet exatamente em 96, ou seja, 30 anos atrás, e até hoje o hábito daquela época do uso de internet eu tenho hoje em dia, porque eu sou uma pessoa muito noturna.
De usar a noite pra
caralho. Então, eu ficava acordado até meia-noite pra poder usar a internet, para poder ver os sites, as coisas, usar os programas e até jogar online. E isso ficou comigo até hoje. Eu sou uma pessoa extremamente noturna.
É, mudou, acho que um hábito de uma geração aí mesmo.
Sim, sim.
Né?
Nesse sentido. Pô, eu passei noites e disso, noites, mano. Ficar esperando lá, 1h59. Aí virou meia-noite, conecta.
Não.
É aquele barulhinho lazarento do modem, que de tanta gente usar ele pra conectar, você já sabia se conectou ou não, só pelo tom do barulho. E aí, de manhã, na hora de desligar, eu colocava meia pra não fazer barulho, mano. Tipo assim, pra ir lá na sala.
Não, é que era um barulho insuportável, né, mano?
É.
Hoje em dia, a gente vê vários memes aí da galera na internet de, ah, ligou o PlayStation 5 ou ligou a Netflix e tem um tudum, e aí chama alguém da casa, né, e tudo. Cara, você conectar a internet de madrugada ou durante o dia, às vezes durante o dia você tava naquele, ah, eu quero usar a internet, não sei o quê. E aí você usava e não pode usar não, corta aí. Aí puxava
até porque o telefone caía, né, Juras? Não funcionava o telefone enquanto você tava conectado.
Isso.
É, porque é a mesma linha que ele tá usando, então...
Exato.
Tanto que era assim... Se você tentasse usar a internet, a pessoa que tava falando, eu vi esse barulhinho de chama handshake, né? A tentativa de handshake do... Ia ficar aquele... Tentando conectar. Quem pegasse o telefone ia ouvir esse barulho. E se você estivesse na linha, você ia pegar a tentativa do handshake também.
E aí alguém falava... Era uma frase comum, né? Dizia assim, eu tentei te ligar à tarde, mas... O telefone tava dando só ocupado. Era porque tinha alguém na internet.
Tinha alguém na internet. E tinha o famoso mau contato que dava na caixa de som quando alguém tentava ligar também, mano. Era muito foda. Fazia tipo um chiado assim na caixinha de som do computador. Porque tinha alguém
antigamente as caixas de sons eram externas, né, Wander? Assim, você... Tipo, eu tinha um Italtec. E aí vinha aquelas caixas de sons que tinha um volumezinho. E aí realmente ele dava muita interferência com várias coisas, né? Até com o microfone mesmo, que é aquele microfone vareta que tinha, né? Se você aproximasse o microfone vareta da caixa de som, ele faz...
Kit multimídia, né? Quem nunca?
Mas esse uso de internet no começo, antes a gente assinava uma operadora, e aí você ganhava um CDzinho com o discador.
Isso.
Né?
Exatamente.
E você colocava seu login e sua senha, e aí, normalmente, quando você assinava alguma operadora dessa de internet, você ganhava um e-mail também. Ah, é a sua forma de contato, vai ser o seu correio eletrônico, né?
O meu primeiro e-mail de todos foi do BOL.
Futebol, Brasil.
Caraca,
Online.
Hein?
Brasil Online, exatamente. Que depois foi...
Eu acho que o meu foi a
Secretel. Foi fundido com o próprio UOL, né? O BOL, né? Eventualmente eles foram se fundir aí, né?
A Secretel é que era a empresa de internet daqui de Fortaleza. Curiosamente, eu coloquei Secretel aqui no Google e ele foi pro e-mail.
Caraca.
Da Secretel, porque... Não existe mais a operadora, mas o e-mail ele precisa existir, porque tem muita gente que ainda tem a Secretel, cara. É que nem a galera do Zipmail, né? Tem muita... Minha mãe tinha um Zipmail até um dia desse aí. Eu tenho o Hotmail até hoje, mano.
Ah, mas o Hotmail é Outlook, né? O
Hotmail hoje em dia é...
Então,
o Hotmail é antes da minha @MSN, né? Eu também tenho o meu ainda.
O Hotmail é antes,
o Hotmail. Meu Hotmail, se eu não me engano, ele é de 2000.
O meu e-mail Hotmail é o e-mail que eu uso até hoje do Xbox.
O meu do MSN.
O meu também,
A minha conta da Microsoft e o meu MSN foi criado em 95, mano. Foi o primeiro e-mail que eu criei quando eu mexi com o computador a primeira vez.
Esse meu foi o segundo, depois desse do BOL.
E tá firme e forte.
Eu tô tentando achar aqui, ver se eu consigo ver as informações do Hotmail, porque foi o meu primeiro e-mail. E essa, eu acho que foi, com certeza, uma revolução, né? A gente ter uma forma de você se comunicar com as pessoas. É que tudo parece meio antiquado, né? Hoje em dia a gente fala, nossa... Não consegue conversar com ninguém.
Pelo menos por exemplo, na ideia do MSN era fácil você lembrar o login. O problema era do ICQ, os números. Assim, tinha que deixar anotado. Eu tinha essa porra anotada, porque eu nunca consegui memorizar
o meu número. Eu lembro meu número do ICQ até hoje, mano.
MSN vocês conectavam com o Hotmail, né?
Com o e-mail. Agora, o ICQ eram números aleatórios, né? Que ele assignava pra vocês.
Ele te dava um número de usuário.
O ICQ era o MSN lá de fora, né? Porque o MSN ficou muito de popular antes. No Brasil.
Não, ICQ também, pô. É porque o ICQ vem antes do MSN.
Ah, eu lembro. Eu usei ambos, assim, por muito, muito tempo. Mas, novamente, quem usava ICQ era a turma dos videogames, sabe? Assim, a galera que jogava videogame comigo usava ICQ. E MSN era meio que todo mundo. Era que nem quando você fala de
Facebook porque o ICQ era... Como era uma parada mais antiga, de um ponto onde a internet era menos ainda difundida, então essa galera que tava desde o começo, que geralmente era mais ratona de tecnologia, nerdona mesmo,
exato,
que tava associada a essa parada, né? E às vezes alguém preferia usar, mas, pô, o MSN todo mundo usava.
O MSN é como se fosse o WhatsApp da época, mano.
É, quase ninguém tinha.
Se conhecia alguém, o pessoal falava, me passa aí seu MSN.
Da mesma época, como eu sou mais novo, eu tive CQ muito por influência dos meus primos, que eram mais velhos, assim.
E o barulhinho,
Sim, esse é do ICQ, já.
E o MSN, né, tinha vários dos sons, né. MSN fez...
Chamar a atenção.
Mas isso não é, isso era mais 2000 já,
isso,
né?
Isso já é meio banda larga, né?
É, já é mais no começo mais da banda larga. Era mais popular
na época da banda larga e locadora.
É
Lan House. O povo pagava a hora da locadora, na locadora não, da Lan House. Pra ficar no MSN, mano, eu achava doido.
Sim, era normal.
Só que a minha turma era a turma do Mirk.
Aí já é mais
raiz ainda.
E você baixava o script lá, eu tinha o Full Throttle, que era o nome do meu script, era o Full Throttle. E aí tinha vários comandos, era muita coisa de programação assim, mas era amigável pra quem só queria usar mesmo assim, mas quem queria criar mensagens personalizadas, tipo apertar o F5, ou não, F6, e ele manda uma mensagem padrão assim, tipo, e aí gente, acabei de chegar, tá tudo beleza com vocês, é com um monte de emoji, não sei o que, automático, sabe assim, você entrar no canal e ter esse tipo de mensagem. E aí você vai criando, né, aqui em Fortaleza tinha o canal Ceará, que era muito popular. Muito popular. Às vezes tinha, sei lá, 500, 600 pessoas online, assim, ao mesmo tempo, que a gente acha que é muito, né? Mas pra gente era, né? Os jovens ali conectados no Mirk. Mas eu com certeza, quando surgiu com força o MSN, o Mirk foi caindo em desuso absurdamente, assim.
Eu não fui micreiro, não. Eu mais via os outros. Eu era muito novo nessa época.
Tinha muito não esquecer dos famosos fóruns, né? Dos chats, né? Que eram bem populares, né?
Então, isso aí eu já usei mais. Chat do UOL. Tinha o chat daquele... Isso já talvez seja até meio quase banda larga também. Mas do Mortadela tinha um chat online, velho.
É.
Que era uma... Um zoológico online ali. Era só maluquice, filho. Era só as coisas mais malditas. Só papo horrível.
Mas são nesses lugares que começaram a surgir as coisas mais bizarras e aí, em cima disso, as regras, né? Que muitos deles começaram a ter mais moderação. Antes era muito liberado tudo, né? E aí começou a ter esse espaço, os fóruns. Eu acho que eles começaram a organizar mais. Eu acessava o fórum da Super Game Power. Foi onde eu conheci o Rodrigo Cunha, lá do Reload. Lá em 99, que a gente acessava esse fórum pra comentar as notícias, né? As coisas dos jogos e tudo. E aí eu conheci o Rodrigo lá, em 1999. Eu já gostava muito de usar esses sites, assim. Era tudo muito rústico, tá? Não tinha nada comparado com hoje, assim, sabe? Não tinha nada, assim...
Pô, eu era o José UOL Jogos, mano. Puta merda, né? Muito tempo eu fiquei da minha vida dentro do fórum UOL Jogos.
É, tinha UOL Jogos, tinha Outer Space, né? Que era muito conhecido, era um site... De games muito conhecidos no Brasil.
Muito.
Outer Space.
Depois teve Hard Mob, era um que a galera de...
A Final Boss, né? Lembra do Final Boss?
Hard Mob tem até hoje.
Hard Mob tá até hoje, sim.
Mano, a galera das antigas que tá ouvindo aí e também frequentou o UOL Jogos, vocês manjam aquele meme do Entei, tá tudo bem agora?
Aham.
Eu era da mesma época do moleque que criou esse meme, mano. Caramba. O Lord Eternal, que era o link dele.
Sim.
Muito foda, pô.
Porra, mas tô relembrando aqui a Final Boss, que era um site de notícia desses de videogame. E era tão bonito. Tão bonito. Deixa eu ver se o Web Archive, se eu acho que... Era um dos que eu mais utilizava. Foi um das minhas inspirações a querer criar um site de videogame na época, né? Eu tava usando o Front Page, né? Já mexia com o computador aí. Já me interessava sobre esses assuntos. Caraca, você vê como na minha cabeça era tão mais bonito, não, assim.
Sempre é.
Esse é de 2002, a Final Boss aí, ó. As telinhas pequenas, né? Mas que antigamente, né, mano? Era 640 por 480, o máximo, né, de resolução, né, das coisas, né? E eu achava do caralho, porque já tinha login e senha. Caraca, o cara fez um sistema que você podia se logar.
Nada demais, né?
Não tem nada demais esse negócio. Mas é muito legal porque esses sites, eu que sempre fui fascinado por
videogames... Como que todos os sites assim, tinham a mesma cara, mano, apesar de serem totalmente doido. Diferentes.
Eu achava maravilhoso os GIFs, Felipe. A caveirinha. Sempre tinha caveirinha, os foguinho.
As coisas rodando.
É, a placa de página sendo feita, tá ligado? Porra, muito foda.
Caralho, anuncie no Final Boss.
E a barra lateral de indicar os amigos, né? Amigo indicando amigo. E persistir, inclusive no 99 aí até... pouco tempo tinha.
Tô olhando aqui ver se eu acho algum outro...
Caralho, as notícias da E3 de 2002 aí, Jurandir, nesse...
É.
Da versão do Wayback Machine que você mandou. GTA Vice City anunciado pra PC.
É, acho muito maneiro. Eram sites que eu gostava. Era Final Boss. O All Jogos aparecia assim algumas vezes. E Outer Space, né?
Outer Space eu usei muito, assim.
Outer Space, que ele tinha uma personalidade muito parecida com a galera das revistas de videogames, né? A galera que escrevia, né? Tinha uns caras que eram chatos pra caralho.
Sim.
Não gostava de algumas coisas e tudo. Mas era realmente um negócio diferencial. E esse é os seus primórdios da internet, né? Quando começaram, teve a explosão da bolha dos sites, né? Que todo mundo tinha que criar um site de 99 pra 2000 ali. E aí isso mudava os nossos costumes, né?
Qual que era o provedor que tinha aquela propaganda lá que tinha uma musiquinha? Nananana, criar meu website.
Fazer a homepage.
É, passava na TV, um cara.
De canal.
É, porra, era muito lendária essa propaganda.
A música é pela internet, né? O nome que chama da música. Era Itaú, mano.
Itaú?
É.
Não era de provedor?
É, aqui, ó.
Caralho.
É aqui, ó. De
provedor. Porra, a música os é do Gilberto época... Gil, mano. Foda.
97.
Aí é
criar meu website. Fazer minha homepage.
Itaú Bankline. Já era a época que os bancos
internet
estavam...
Itaú no, é online, caralho.
Foda. Fazer minha homepage. Aí eu lhe pergunto. Criar um website e fazer uma homepage não seria a mesma coisa?
É. É claro que é, mas é tipo, é pra... É a repetição, mano.
Tem que rimar, né?
Tem que rimar. E eu acho uma revolução você, em 97 ali, você tá disponibilizando o acesso à internet no banco, mano. Dos sim. Bancos ali.
Tem que até a gente
final dos anos 90 ali. É, e a mudança de comportamento que foi isso, né? De a gente, antigamente, mano, pra tirar um saldo, pra ver se caiu o dinheiro, você tinha que ir no banco, imagina a lotação desses bancos. E aí, quando começou você poder ver de casa, revolução.
Não, e é muito inteligente porque, assim, eles estão também educando a galera que a internet é algo seguro, né?
Exato. Tá
chancelando...
Que não era na época, né?
Itaú, exato.
É, tinha muita coisa bizarra na época.
Cacete, pô.
É, e aí...
Os malware.
Foi uma progressão, né? Quanto mais gente usando, mais vírus, mais gente sendo hackeada. Mas eu lembro que... Na época da internet discada ainda, tinham vários concorrentes. Foi onde surgiu o UOL, o Terra, o IG, né? O BOL, como já foi falado, o Zipmail, o Globo.com, né? Foi tudo que surgiu nessa época. Mas o IG, ele era internet grátis, né?
Isso.
O cachorrinho.
Porque diferente de todos os outros você tinha que pagar um valor mensal pra poder usar a internet. O IG era de graça.
Que era a pegada, na verdade, da American Online também, né? Que também fazia isso. Essa... Eles mandavam esses CDs, assim, também,
mano, de... esses CDs e tu... Mas todo abria lugar. Os correios, tinha 5 CDs da Record, cara. Aí,
mano, loucura. Era bizarro, né? Eles tentavam te puxar com essa gratuidade pra depois te cobrar.
Pra quem não viveu a época do CD, manja quando você tá no farol e aí tá os caras entregando papel que tá tendo lançamento imobiliário.
Uh-huh,
40 caras te entregando papel. É a mesma coisa que era com o CD da American Online.
Vinha na carta, mano. Na caixa de correio, o CD só naquela capinha de papel, né? Muitas vezes. Sem falar que tinha muita revista que tinha discador também na banca, né?
Sim.
Vinha com esses negócios também. Essas revistas que vinham com... Que depois as revistas... Sempre teve, né? As revistas de computador aí passaram a vir com esses discadores também gratuitos, assim, e tal.
É, porque em algum momento a galera pensou assim... Opa, peraí, o IG, ele não cobra nada. Então a gente tem que, né, começar a não cobrar nada também,
isso,
né?
Isso,
né? E aí eles ofereciam outras coisas, né? Que era você ter um e-mail, você ter alguma outra parada que justificasse você pagar a mensalidade. É meio que o negócio lá, quando a gente começou a ter celular, e aí você pagava pelas mensagens, né? Aí você pode mandar 100 mensagens no mês. E aí, se você quiser mandar 500 mensagens no mês, você tem que pagar um valor X. E depois, quando ninguém mais usava mensagem, porque tinha WhatsApp, que tinha outras formas de você se comunicar... Essas mensagens deixaram de valer alguma coisa e se tornaram o quê? Ah, se você usar determinados aplicativos, você não paga nada de consumo na sua internet. Como tem, né? Redes sociais, né? Algumas redes sociais você pode usar tranquilamente, que não tem consumo para algumas operadoras, né? Então ele sempre fica inventando uma forma de justificar do porquê que você tá utilizando isso, né? É, ligações. Quem é que paga hoje ligação, gente? Quem que liga?
É doido, né, mano? Isso já foi um grande argumento.
E era o principal. Era o principal do celular, Evandro.
Sim.
Ligar pras pessoas, né? de forma remota, né?
Eu tenho um plano de 100 minutos. Meu Deus, grande coisa. Hoje em dia...
Nada. Tu usa?
Não, eu nem sei. Não existe mais esse conceito de X minutos, né?
É. Não tem, mano. Não tem, porque... É um negócio que eles tiveram
mas
que
se... Mas eu cansei de vender na loja, pô. O Liberty 50 e o Liberty 100.
Hoje, eles têm a parada de que, assim... Pra você ter internet... A internet, né? A quantidade, o uso da internet é que é o que você paga, né? A quantidade de giga que você consome, né? Esse é o valor que eles cobram. Não é mais por ligação, não é mais por mensagem, não é mais por nada disso. É só o quanto que você consome de internet. Vai chegar um momento que eles não vão ter o que cobrar, assim... Tiver internet em todos os lugares. Mas ainda nessa época aí das discadas, eu lembro que quando aqui em Fortaleza saiu a propaganda de assim, chegou a internet 24 horas.
A ideia era essa, né?
E eu falei assim, 24 horas? Como assim? Você pode ficar na internet 24 horas? E aí ela assim, fica na internet 24 horas e não ocupa o telefone.
É, mano, isso foi muita tecnologia, né?
Isso foi uma explosão de cabeças absurda. Eu falei, meu Deus, eu posso ficar 24 horas na internet, ninguém vai reclamar, né? Não vai ter consumo excessivo nem nada e tudo. Foi quando chegou a Velox.
Você sabe quando vai pagar, né? Aqui em São Paulo era o Speed da Telefônica, que era o negócio.
A famosa banda larga, né?
É, tive. Na verdade, teve na casa da minha avó, porque lá em casa custou a ter Velox, mas na casa da minha avó tinha. E eles faziam umas vagabundagens de venda casada que você tinha que ter o provedor e o. Não, na verdade era o. Era, por exemplo, um Terra da Vida, um negócio assim que você tinha que assinar também, né? Você não podia, você não assinava só a Velox, você tinha que assinar ela... Eu tô esquecendo o nome que eles davam agora. O provedor é Velox, né? Mas o... Aí, por exemplo, você tinha que escolher um desses parceiros aí pra você ter exatamente esse pacote de e-mail, de tudo mais, pra assinar junto.
Em Fortaleza, Felipe, chegou em 2003 a Velox. E aí foi quando mudou realmente o consumo de tudo, assim... Eu lembro quando chegou, eu já fiz a assinatura, eu já era uma pessoa que, né, vivia online. E nessa época, a internet discada ali, já em 2003, você tinha mais vantagens, assim, sabe? Não era como antigamente a internet discada. Ela foi evoluindo, você podia... Não era tão cara quanto antigamente, sabe? Foi porque tava se popularizando muito a internet, né? Já existiam outras marcas que faziam essa internet banda larga. Mas foi quando chegou a Oi aqui em Fortaleza, e ela chegou muito forte com aquele 31 anos, né? Não sei se foi só aqui em
Fortaleza. Chip 31 anos, sim. A Oi que
até hoje
a Oi que era...
judicial em cima disso.
Exato. Eu tinha um chip desse. Tive.
Vale grana, filho.
Aquela caixinha da Oi que vinha toda coloridinha. A Oi que é da Telemar, né?
Sim.
Produto da Telemar. A
antiga Telemar, que não existe mais também.
Exato. Né? Que era dona da Velox, inclusive, também.
Sim. Foi ela que lançou a Velox, né? E aí, meu irmão, mudou tudo, né? Porque... você tinha internet ultra rápida, os sites já eram muito diferentes e abriu o vespeiro do consumo online. Porque eu lembro que na minha época, ali começo dos anos 2000, eu baixava muitas músicas. Só que eu baixava na internet discada. Então pra baixar um álbum, era praticamente a noite inteira pra baixar um álbum. Um álbum
e de 10 músicas. MP3 comum, né?
MP3 comum. Mas quando começou a desbloquear isso de você baixar as coisas...
Aí é um mundo foda.
Mudou completamente, o mundo se abriu, né, mano? Porque eu falava assim, caraca, eu não preciso comprar um disco, eu posso simplesmente pegar na internet, pra mim, o MP3. E aí a gente usava o Winamp, né, na época ali.
Casar
pra baixar, e aí você baixava às vezes, vamos baixar um filme, porque, né, quando chegou a Velox, porra, né, 24 horas, liberdade, vamos baixar as coisas. Aí eu usava o Casar e o Emule, né, o Emule que colocava os torrentezinho e tudo.
Eu usava outro ainda, o LimeWire.
Também bom,
olha, desse, pra caralho. Esse era clássico.
LimeWire, mais bom. O design era mais limpo, eu achava bom esse.
Tinha o Emule e tinha o Idonki também, né? Era um...
Que era... Eu usei muito Emule e Kazaa, mas depois que eu passei pro LimeWire, ele era muito mais bonitinho e fácil de usar.
Sim.
Eu achava, sabe o quê? O Kazaa fácil, porque tinha um buscador lá, você colocava tipo o nome da banda e aparecia já as paradas pra você
baixar. Mas no LimeWire também tem, tinha.
O negócio é que não era confiável, né?
Não, nenhum Kazaa.
Nenhum deles. Vinha vírus que era beleza, mano.
Não, vinha sabe o quê, Wando? Você tinha lá um filme, vou baixar esse filme. Aí tava lá, Matrix.
É.
99. Aí baixava, era um filme pornô.
Era o gemidão do Zap. Alto pra caralho, aquela cena do gemidão do Zap. Quem não passou por isso, mano?
E aí foi quando começaram a surgir os sites que indicavam os melhores seeds, né? Os melhores lugares pra você pegar, né? Tipo assim, vai nesse link, que esse link é confiável, é do filme. E essa regra, o torrent é uma invenção absolutamente fantástica pra quebrar qualquer coisa, né? Porque antes, os sites, os arquivos precisavam estar em algum site. Aí tinha esse rapid share, né, da vida, mega upload, né? Você baixava em várias partes.
Nossa, nossa, isso era uma tristeza,
nossa,
mano.
Nossa, essa rapid share.
Baixar um jogo pirata no
for shared. 10 partes.
Aí a 8 tá quebrada. A 8 é.
Exato, a 8 quebrou.
Quem não passou por isso, mano? Quem não passou por isso não.
Aí chega no final, você vai descompactar e senha. Puta merda, senha?
É.
Aí pediu uma senha, você tinha que voltar lá no site, você baixou, ver se alguém botou, escreveu a senha em algum lugar.
Aí a senha tava embaixo, depois de 300 propagandas, tava lá a senha aí.
Fica achado, né? No site, exato.
Isso acontecia demais. Mas o negócio é que quando começaram a surgir os sites, né? Quando foi que surgiu o Pirate Bay? Pirate Bay...
Pô, mano, era... Caralho, essa
2003.
Era pra acabar com o cidadão mesmo.
Cara, 2003, o Pirate Bay começou a surgir. E era uma galera que fazia uma curadoria, né? Que é assim, olha, saiu esse filme. É esse filme de verdade.
É, mas eventualmente isso pegou no torrent também.
Sim, 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 sim. Não, com certeza.
Fora
das músicas. Mas quando você pegava o torrent do site, que o link via do site, você sabia que aquilo era filme. E o torrent é uma invenção absurdamente... brilhante nesse sentido, porque o Felipe tinha um filme, e aí o link desse filme tava lá no Pirate Bay. Aí o Evandro baixava, aí ele começava a ter no Felipe e no Evandro. Isso. Aí o Bruno baixava, aí tava no Felipe, no Bruno e no Evandro. E aí você baixava dos três ao mesmo tempo.
A não ser que você seja... Isso. A não ser que você seja vagabundo, filha da puta, que
trava e não faça seed.
Exato. Ou que você assiste e delete, né? Que é normal, né? Era normal acontecer isso.
Baixa
você assiste
e deletar, né?
É. Isso é mais. Então, a regra de etiqueta era: você baixou, mantém pelo menos um tempo.
Isso.
Pra que outras pessoas possam baixar de você. E deixa o seu seed habilitado. Porque, como o Felipe falou, você poderia bloquear a seed. Só que aí você é muito calhorda, porque você só consome e não retribui pra comunidade, né?
E aí esses sites continuavam existindo porque era pirataria. E a galera ficava muito puta com esses estúdios, né, as empresas e tudo. Só que eles não armazenavam o material pirateado. O material pirateado tava com as pessoas.
Tá
eles
por
só
aí, né? Tá
eles
por
só
aí.
Diziam o link. É.
Só o endereço.
Eles diziam o link, ó, tá, tem aí. Tem aí nesse lugar aí. E aí eles passaram a existir há, né,
por é só muito o caminho, tempo, cara. Na verdade, né?
E aí o cara do Metallica vai mandar prender quem, cara, do Metallica? Assim,
tá Evandro, quem nunca comprou os CDs virgens...
Tá
pra gravar, né?
Pra queimar. Vou falar lá, a marca fazer... aqui que quem é, que só quem é sabe, verbatim.
Puta! É, rapaz.
Comprar um tubão de verbatim. Oh,
quem nunca, Bruno? Sem mídia, de
aquela branca emborrachada.
É, verbatim e players, me dá.
O verbatim é um clássico porque você comprava... Antes vinham, era só uma caixinha. Depois a galera, não, a gente tubo. Quer gravar muita coisa.
Tubo de 200.
Tubo. E aí vinha tudo colado no outro, cara aí.
Eu tenho aqui do meu Xbox 360 até hoje os tubos cheios, velho.
Tinha um mano lá na vila que ele era tão pirateiro, mas tão pirateiro, que uma vez ele me falou assim, mano, eu comprei uma caixa de mídia. E eu falei, cara, geralmente os caras compram de tubo, né? Como assim caixa? Ele tinha comprado uma caixa com um monte de tubo dentro.
Caralho, velho, uma caixa tá fechada dos tubos.
Meu Deus, aí era ela. Porque ela mil, tá ligado? O tubo vinha 100. O maluco falou que comprou 1000 bagulho de uma vez. E aí era isso aí.
Quando teve a mudança do CD pro DVD, foi um salto absurdo, né, de possibilidades. Porque antes, como era que você fazia backup? Você usava disquete, né? E disquete, mano, não cabe absolutamente nada. Depois, quando chegaram os CDs, aí começou a aparecer, né? Depois do CD, chegaram os DVDs. E aí, na época do DVD, surgiu também a entrada USB, né? Ficou muito forte a entrada USB ali. E aí, começaram a surgir os pendrives, né? Mas isso já é mais avançado, né? Antigamente a gente fazia backup em DVDs. Eu tenho ainda uma pastinha de backups antigos guardada aqui de coisas, cara, muito antigas do próprio Rapadura, começo do Rapadura ali, que foi em 2004.
Foto, Jurandir. Foto que você tinha digital na época aí das máquinas antigas. Você escrevia a viagem que era, o aniversário de sei lá quem, churrasco, não sei aonde. Guardava no CD. Inclusive, o que vocês usavam pra gravar? Nero ou Daemon Tools? Eu usava Daemon Tools.
O Demon Tools eu usava quando era
tipo, gravar assim,
baixa ISO, tem que montar
isso. Isso, era mais fácil.
Uma coisa, gravar música, gravar foto, era o Nerozão.
Era mais rápido, né?
Queimar um CD, puta,
mas não. Eu vou achar algum lugar.
E a diferença que tinha de você fazer um CD de música e um CD de MP3?
Isso. Sim, cabia muito mais, né?
Porque nas músicas você gravava faixa, né? Então você tinha o limite era 70 minutos, eu acho. Né? Na verdade, depende do CD, né? Mas
é.
Eu acho que era meio que 70, 80 minutos. Só que depois que inventaram o MP3, você podia salvar como arquivo. Só que aí o negócio você postou, tinha que saber ler em MP3.
Né? Aí cabia 700 MB, né?
Cabia 700 MB de música.
CD, né? E aí você colocava lá a discografia inteira da galera.
Exatamente.
Até a discografia MP3 inteira do Charlie Brown.
E o DVD, mano, que dá pra botar a vida inteira.
Então, mas os players, eles foram evoluindo também, né? Sim. Porque antes eles não liam o MP3.
Não.
E aí depois eles começaram a ler também MP3.
Os Wave, né? Lá,
aí
sei
você
lá.
Colocava lá as paradas. E realmente houve um progresso nisso, né? E é foda porque era uma época... Mas isso tudo que a gente tá fazendo era tudo pirataria, né?
Pra caralho, mas era
graças
muito
normalizado. Graças a Deus.
Só que a gente tinha essa consciência de que era pirataria?
Sim, como não?
A gente tava fazendo algo, entre aspas, errado, tipo... Que nem quando a gente jogava PlayStation.
Com certeza, porque a quantidade de propaganda anti-pirataria que tinha por aí...
É, em todo gigante. Lugar.
É, não vem bancar inocente, eu não sabia.
Ué, com certeza não, sabia. Não, eu tô falando no começo, mano. Pega no começo ali, o começo da...
Você já não comprava internet, CD tudo. Pirata na banquinha? Você não sabia que era pirata o CD de Play 1 que você
eu
comprava?
Eu não tinha esse... Mas eu não tinha essa consciência do peso de que isso tava afetando a indústria. Eu queria saber de indústria, eu tinha 20 anos, Bruno.
Eu papinho, sabia, eu tava bem...
20 anos? 20 anos é foda.
O cara bobo que não sabe de nada, né? Com 20 anos. 20
anos, mano.
É. Era inocente, 2002, pô. Apenas 20 2002 anos. 2002 eu tinha 20 anos.
Caralho.
Com 13 anos, apenas um bebê inocente.
Com 13 eu vendia jogo no pirata na escola e imprimi na capinha na impressora do trampo do meu pai, que
era fudido. Mas tu sabia que tá fazendo algo errado?
Com certeza, pô.
Não. Peraí. Tu tinha noção? Tu existia a sensação de que, nossa, eu tô fazendo algo errado, eu vou ser preso.
Não, porque eu nunca ia ser preso.
Mas porque não existia esse
que tipo era de
errado, óbvio, pirataria, né? Era meio liberada, mas a gente ia em qualquer lugar. Tinha gente vendendo hoje pirata, dia, mano. Hoje,
se, ainda se é, veio ué. Pra cá, pra São Paulo, mano. Eu e o Bruno, a gente cresceu num lugar que tem um ambiente que chama Galeria Pajé.
Então?
É a pirataria de todos os produtos que você imaginar, não só
videogame. Exato, não é CD, não é música, não é jogo, é tudo.
Eu acho que quanto mais maduro você vai ficando, mais você vai entendendo o peso... Dessas coisas, assim, de que realmente é.
Não, você sabia que era errado, você poderia não ligar.
Esse mano aí que eu falei que tinha a caixa de tubo de verbatim, ele tinha uma duplicadora de CD e DVD.
Muito mais
e rápido. E aí é inclusive. Outro nível, duplicador. O cara tava em outro nível, pô.
E ele era assim,
Bruno. Caraca, aí é demais.
Ah, eu quero o CD da Spice Girls. Ele arrumava e te dava um pirata.
Mano, esse aqui é incrível, tá?
Ele tinha essa porra aí, mano. Olha o nível. E aí esse negócio que o Jandir falou de não saber, mas não entender muito bem, tipo assim, beleza, eu sei que não pode ser muito legalizado, mas também não tá muito certo isso daqui. Eu ouvi uma história muito boa do Emicida contando no podcast, que quando ele começou a fazer sucesso, ele vendia o CD dele mesmo, né? Ele ia lá no Nero, gravava com os amigos dele e vendia. Sim. Só que aí começou a ter uma demanda muito alta e alguém falou pra ele, pô, existe um computador que é uma duplicadora de CD, dá pra gente gravar 10 de uma vez. Aí ele conta, mano, que ele começou a ir atrás pra comprar isso daí, que ele nunca tinha visto. Alguém contou pra ele. E aí ele foi na Casas Bahia pra falar, ô, vocês têm pra vender? Aí os caras da Casas Bahia falaram assim, você tá louco? Você vai ser preso. Isso aí é errado. E ele falava, mas é o meu CD que eu vou duplicar, não é o dos outros, não. Então, assim, eu entendo esse rolê do Juras aí de, porra, quão errado isso é, sabe? Tipo.
É que como não existe... Acho que o melhor entendimento desse sentimento, assim, é que você podia até ter noção de que era pirataria, era errado. Mas como não existia uma cobrança, não existia uma fiscalização, você não sentia que era errado, sabe? É que nem quando, sei lá, você é pivete e vai tirar dinheiro da carteira do seu pai. E aí o pai não reclama nada, nem nota nada... Você pensa, ok, é nosso, né? É
tudo
nosso,
é
da família.
Calma aí.
E aí, chega um momento que fala assim, peraí, tu pegou o dinheiro da minha carteira? Mas esse dinheiro é meu, não pode pegar, não. Aí você, então não posso? Não é nosso, não? Aí diz, não, é meu. Então, quando há uma regra, né? Quando há uma cobrança e há uma... Você esteja preso, se liga, esteja preso, você sente que não tá fazendo nada errado, né, nesse sentido. Eu, pelo menos, imaginava que era esse sentimento na época. Porra, internet, mano. A gente tem acesso a tudo, é tudo nosso, mano.
Mas era onipresente, mano. Na locadora lá da vila, quando começou a chegar DVD, o cara botava pra alugar, DVD pirata, filho.
Então?
DVD de filme, tá ligado? e você pagava aluguel como se fosse o DVD original. Só que era piratinha.
Você tinha a consciência de que tava fazendo algo errado?
Não, eu só tava indo lá alugar, mas o cara tava errado pra caralho, não?
Então...
Não, você tava sendo enganado nesse caso. O cara tava fazendo bagulho errado.
Ué, a gente, você não queria ver o filme?
Sim, mas é isso que eu tô falando, era tão onipresente.
Existe diferença, Bruno, da mídia original e da pirata pra você que só quer ver filme?
Mas é que tá, você tava pagando por um serviço. Quem tava vendendo um serviço que não deveria era o cara. Ele que tá errado.
Então, mas no momento que não existe uma fiscalização, o pessoal tava até entendendo o que era essa febre de pirataria, de internet, de... Cara, isso foi um impacto grande na indústria, né? Tudo que a gente tem hoje é consequência dessa época, né? A gente hoje tem streaming, hoje a gente tem streaming de música, streaming de filme, de série.
Você tudo acha é que online. Tudo que a gente tem hoje é consequência dessa época?
Eu acho.
Tipo,
eu acho que
a gente tem uma sonda, cara. A gente tem uma sonda em Marte.
Vá merda, pô.
É consequência
disso? Não, relacionado à internet, né, cabeção? Tô falando dessa parte de internet, né? Porque as empresas tiveram que lidar. Tipo assim, como é que você vai lidar com o planeta inteiro baixando MP3? Como exato. Era lá o Napster. Liga do Napster? Que tem até uma série bem legal sobre o Napster na Netflix. Bom, o cara fez um sistema que as pessoas podiam baixar a música do mundo inteiro. E aí isso deixou todo mundo fulo, mano. As empresas, as gravadoras tiveram que se reinventar. Porque as pessoas pararam de comprar CDs, mano. Ninguém comprava mais CDs. Foi por causa da internet em si. Aí tiveram Steve Jobs ali com seu iTunes, começou a cobrar pelo digital. E aí teve uma adesão muito grande. E aí a partir disso é que vem as consequências de tudo até chegar no Spotify, né? Em que você paga uma mensalidade e tem acesso a todas as músicas do mundo. Mas isso é consequência dessa época de consumo desenfreado da internet e quando as empresas passaram a deixar de ganhar dinheiro. Eles pensaram assim, como é que a gente pode ganhar dinheiro a partir de agora? Que as pessoas mudaram o consumo. A gente sabe que o que acabou com as locadoras não foi a internet em si, foi o consumo desenfreado de filmes piratas, né? A mídia física, mano, Felipe, o filme tava no cinema e o cara vendia por R$2 na banquinha, cara, o filme.
O DVX dele.
Que era muito mais. É muito antes mais barato do que você ir pro cinema, entendeu?
Passando gente na frente da tela.
Exato.
Mas tinha, né? E tinha lá os sertanejos lançando lá. É, o Leandro Leonardo, não, os amigos, né? O DVD Amigos. E aí, tava lá na banquinha pra vender também, sabe? Então, esse consumo 10. Desenfreado de pirataria do começo dos anos 2000, ele realmente tem um impacto muito grande na indústria, né? É tanto que era comum a gente pensar em videogame e pensar em videogame pirata, né?
PlayStation 1 e Play 2 não existe original.
Então, o 360, o Xbox 360... Também o Xbox não. Dava 3 Red Light e a gente comprava outro videogame, mano.
Fiz isso, caí nessa. Fui um dos otários.
Então, e aí, cadê a pirataria do PlayStation 4?
Tem a história 5, também 6. Que eu fui hostilizado quando eu queria comprar um 360 travado, porque eu queria não correr o risco de ser banido da live. Os caras quase me bateu lá na galeria Pajé, pô, e na do lado. Porque eu chegava e perguntava...
Live?
Tá maluco? Eu falava, tem 360 travado? Aí os caras olhavam assim, faziam aquele carinha do Galvão, tá ligado? Olha a ideia do filho da puta. Bastei pra achar, mano, um videogame que não fosse desbloqueado.
É, o negócio lá da Nintendo, por exemplo, né? Que é... Por muito tempo a Nintendo sempre foi a pirataria, né? Eles tentavam bloquear, mas sempre inventavam uma forma de poder jogar os jogos piratas nos videogames da Nintendo. E aí até hoje tá rolando no Nintendo Switch 2 aí, a galera tá revoltada porque não tem pirata ainda.
É que os da Nintendo, quando tem, é uma facilidade que Jesus...
É, cara. Muito fácil, os bagulho é muito Bruno, besta.
Bruno, R4. Estamos esperando.
É, mano... Você bota um cartãozinho, não precisa fazer nada no console, mano. Você bota um cartãozinho na R4, um abraço. Você quebrou o sistema do bagulho. Acabou.
Quem foi do DS aí, curtiu um bom R4.
Eu lembro que a primeira vez que eu... Você usava a expressão, né? Queimei um DVD com um jogo de PlayStation. Cara, eu vou dizer que a minha alegria de tirar do computador e colocar no PlayStation e rodar... Foi assim, parecia que eu tinha desbravado um novo mundo, assim.
É muito louco.
Sabe, meu Deus, eu ia pra Feira dos Pássaros e pagava...
Por isso.
Pra ter os jogos. Agora eu posso baixar, posso queimar um DVD aqui, um CD, e colocar no PlayStation e roda.
Ou melhor ainda. E roda.
Não, eu posso baixar.
Vai lembrar.
Posso baixar todos os jogos.
Exato. E outra, depois quando veio lá o HD, Um abraço.
Esse, eu ia falar isso aí, Bruno. Esse momento que o Jorge teve, eu tive com o HD Loader.
Eu nunca peguei a época do HD.
Tá maluco? Então... Mano, eu ligava direto no computador e passava isso pro HD. E aí eu pegava o HD, botava no Play 2 e jogava. Nem caraca, gastava com o...
Porque você mídia colocava ele na rede, cara. Era lindo demais. Ou você ligava o HD no computador e passava do computador pro HD, ou você ligava via rede e mandava os jogos pelo computador direto pro HD, cara.
O HD, o Play 2 que eu vendi, Bruno, tinha todos os jogos fodidos do videogame. Todos, todos. No HD.
Eu lembro uma coisa muito louca, que quando a internet estava começando a surgir, e você não sabia muito mais os sites que você iria achar, né? Porque quando a gente entrou na internet, eram os primeiros sites, nasa.com, né? Era sempre esses sites assim que...
Mas sério, bagulho de verdade.
Isso, isso. E aí começaram a surgir os pioneiros ali dos buscadores de sites, né? Que antes não existia campo de busca. Existia um catálogo. Letra A. Sites com a letra A. Árvore da vida. E aí você ia lá e tinha um site, Árvore da vida. Aí tinha o site do... Na letra G, Globo.com. Tava lá o site listado. Era uma lista de sites. O KD no começo era desse jeito, né? É, Alta Vista.
É, alguém botava jeito, na mão, né?
É, Yahoo também.
Ele era mais um índice de sites, tipo, ele é um índice isso de sites da internet do que um buscador.
É, o KD você, né, podia mandar, se a gente tinha 99 vidas na época.
Isso.
Dava pra falar lá, ó,
bota no site. Eu fiquei feliz que eu consegui colocar meu blog na parte de videogames do KD. É, e tava lá o sitezinho e tudo. Aí eu falei, caraca, que legal, não sei o quê. Isso foi se aprimorando. Chegou o Google muito forte, né, com o buscador. E acabou se tornando o grande central disso, né? Tanto que todos os outros morreram, né? Depois que o Google...
Então, tem até a história famosa que os criadores do Google chegaram pra vender pro pessoal do Yahoo, que tinha um buscador na época, e o Yahoo falou assim... E era pra vender miséria, tipo, milhares de dólares, assim. Os caras falaram, não, ninguém vai querer isso. Toma. Vai pro futuro, cadê o Yahoo hoje em dia? E o Google é uma das empresas mais valiosas do mundo. Só isso.
Eu me aventurando na criação dos sites... É, ali no final dos anos 90, e aí tinham vários desses gratuitos, né? Que era o GeoSites, o HPG, né? O Kit.net, verdade, o XPG, né? Era muito famoso também. Tinha o Fortune City. E aí eu criei o meu site lá e tudo. E era curioso, porque você podia criar as sessões, né? Eu criava no Front Page e no Dreamweaver, né? No computador. E você criava as sessões, só que como ainda não tinha nada na sessão, aí a gente colocava um GIF, né? Tipo do... Estamos trabalhando. Aí bota o gifzinho do carinha martelando o chão, assim.
Sim, ó. Plaquinha amarela. Os sites inteiros.
Plaquinha amarela. Os sites inteiros tinham um monte de gif, mano. Se você chegar no rodapé do site, você colocava uma caveirinha de fim. Porque era tipo assim, é morte, acabou. Acabou o site.
Fogueirinha, pô. É tudo gif na estética daquele bebê dançarino, tá ligado?
É.
Fundo preto e... Porra, muito foda esse bebê, mano. Baby dancing gif aí. É um bebê que ele fica, tipo, dançando, se curtindo muito.
Sim.
Essa internet dessa época.
Sobre baixar coisas, era muito curioso, porque eu começava a baixar, tipo, colocava 10 filmes pra baixar. E aí eu saía. E deixava lá baixando. Ficava lá, que é a internet 24 horas, né? Deixava lá baixando. Aí chegava em casa, tava tudo verdinho, assim, os...
O torrent concluído.
Os torrents, se
der. Mandei o bebê aí, ó. Já viu esse bebê, Felipe? Felipe é novo.
Pô, quem não viu esse bebê, porra, mano?
Caralho.
Esse bebê
e aí depois é muito bom. Mano, aqui, ó, é muito bom, cara, esse bebê.
E fizeram também a versão dele depois do Homem-Aranha. Lembra que fizeram também o Homem-Aranha dançando?
Ah, mas aí já é... Porra, o negócio é o bebê.
Até nesses fóruns que a gente tava falando, e eventualmente eles deixaram botava GIF na assinatura.
Na, né, assinatura,
aí
pode crer.
Aí, mano, pra carregar as páginas do fórum era uma luta, às vezes.
É, porque todo ficava todo mundo GIF que ele na tem assinatura mais pica.
Todo mundo botando o GIF mais pesado que o site deixava. É, é curioso porque esse bebê você colocava no... Em algum momento do site, porque era bonitinho, né? Era moda de ter GIF, né? Nos sites pessoais, né? Você não via isso na Globo, né? Na Globo.com.
Sabe o que é mais doido você pensar? Que na época... A gente tá falando hoje em dia que você tem IA que faz animação, assim, mas na época alguém parou pra fazer a animação 3D desse bebê, fazer na mão... Pra transformar isso no GIF pra virar um meme na internet, tá ligado?
Mas tá aí, ó. 50 anos depois estamos falando.
Pois é, tá aí.
O legado, né? Ó, eu tô achando aqui o... olha meu site, que coisa maravilhosa.
Até meme, mano. A gente falou disso em algum momento aqui também. Antigamente você tinha um sol foda da vida. O bagulho ficava meses, todo mundo era impactado de alguma maneira. Agora que Que meme que tem?
Agosto de 2000, hein, ó. Obviamente tipo, que não tem nada, né?
O bagulho nasce e morre na mesma semana, CJD. Né?
No mesmo dia, é. O Scorpion Lair.
Leitores.
Mano, olha isso.
E parabéns, muito bom a marca d'água no serviço que todo mundo devia usar aí pra PCO imagem.
É.
Tinha que usar, mano. Era o negócio,
e a,
né?
E a enquete do lado, ó. Qual o melhor personagem de todos os tempos?
Criador de banner.
Sonic, Mario, Donkey Kong, Rockman, Mega Man, Alex Kidd.
O site Games do Brasil está de volta com um novo visual.
E o Top 5 Brasil, do lado esquerdo ali, top que 50. Era a votação que tinha. Era... Que época, hein, mano? É porque o WebArchive, ele não carrega do jeito que...
Que era na época.
Era melhor do que isso, tá, gente? Só pra dizer aí que era melhor do que isso.
Uhum. E o gifzinho do e-mail? O gifzinho do e-mail lá embaixo, nós estamos falando aí.
E o bom Dragon Ball ali, cara. E os gifs e as fotinhas do Dragon Ball, por quê?
Por que não?
Mas era outra época também, né, mano?
Breve no ar, aguarde. Ah, tem mais pra frente aqui, vamos ver. Abril de 2001. É, 2 anos, Jurandir não fez mais nada aí. Dezembro de 2000.
Não, eu já não usava, né? Alguém pegou esse domínio aí, né?
Pô, Jandir, parou de dar suporte pro negócio, mano, pô.
É, mano. Eu, né, saí do cjb.net. Era scorpionless.cjb.net o site. O 99 Vidas teve isso, né? A gente fez o...
Começou como cjb.net.
Ó, Bruno. Vê se tem nostalgia aí. Não tem, né, nostalgia disso aqui, não. Não tá carregando nada. Não tem nada, não tem histórico, nada nosso. Mas...
Já era. Como lágrimas da chuva.
Não, era pra ter, mas por que não tem, mano? É bacana aí, mano. Fuleiragem aí, mano.
Não existe mais. Apagando a nossa história.
Lembra da época que, começo dos anos 2000, coisa maravilhosa, né? Época em que começaram a surgir as câmeras digitais. Com isso, os sites de fotos, como o Fotolog, né? O Webblogger, o Flogão.
Fotolog.
O Fotolog era bom demais, cara. Aí você simplesmente tirava foto lá e colocava, e você seguia. Era uma rede social, né? Você seguia os amigos, podia comentar as fotos e tudo. Era realmente uma outra época.
O proto-Instagram.
Era, né, mano? Era um...
Só que você tinha muito mais... tinha muito mais criatividade envolvida, né?
Sim, sim.
Na construção daquilo.
É, porque era uma época que as fotos... acho que o Fotolog, ele revolucionou quando ele possibilitou você colocar filtros, né?
Ê, Jurandir.
Hã?
Eu achei.
Achou? Eu achei no net.net.
É o registro mais velho que tem, é dezembro de 2009.
Eu tenho um aqui, ó, que é o de 12 de janeiro de 2009?
Não, você tem de 2010. Eu tenho de 2009. Eu tenho antes de você postar o primeiro programa, tá?
Oxi. Que isso, caralho?
É, que acho que você tava só subindo o site aqui, ó, postar ali.
Ainda tava formatando ele?
Dá uma olhada.
Era só o Olá Mundo?
Exatamente, era só o Olá Mundo. 2 de dezembro de 2009.
Toma essa, Kevin. Aprende aí. Olha como era banner maravilhoso.
Antigamente, que era bom.
Quanto tempo você gastou? Quem fez esse banner aí?
Eu, mano. Eu.
Quanto tempo você gastou pra botar todas essas moedinhas?
Mano, muito, mano.
Muito tempo,
e tudo organizadinho.
Até porque ele colocou uma. Ele foi colocando uma.
Olha as moedas. Olha os consoles ali embaixo. Os consoles ali embaixo.
E as vidas? E as vidas, pra caralho?
É porque era 99 vidas, né? Eu queria colocar muito, mas não coube, não. A ideia era colocar vidas de todos os tipos, né? De todos os jogos.
Ficou só do Mario e do Sonic.
Né?
Do Bomberman, por alguma razão ali.
E do Mega Man ali também. Importa, a cabeça do Mega Man ali, ó.
Ah, é, tem uma também, é verdade.
99.net.
A cabeça do Mega Man em cima do Game Boy Advance, que você tinha esquecido de botar lá embaixo.
Ai, caraca, mano.
Muito bom esse banner, mano. Não tem nenhuma infração de copyright nesse banner.
Caraca, não tem. Tá suave.
Tá suave.
Não tem. E...
Não tem nenhum.
Ei, juras. Ah. Antes da volta. Exato, lá no Deu Tilt. Isso que parou no Deu Tilt ali, ó. Olha aí.
Caraca. 67 comentários. É nostalgia, né? Nostalgia 99 vidas, isso aí. Muitas vezes um clássico. Tem uma parada sobre os sites de foto. Porque eles colocaram na nossa cabeça os filtros, né? A gente podia colocar filtros nas fotos. Ficava diferente todas as fotos que a gente tirava.
Eu não lembro disso ser algo tão forte, não, sabia?
Não? De um filtro?
Não.
Pois ficava... esse negócio do... Você ficar colocar foto prateada, cara. Você ficava tipo o Fred Mercury prateado nas fotos.
Era a vibe maior pra mim era você mexer no próprio layout do seu flogão lá.
É. Mas foi tudo um progresso, né? Porque depois começou a surgir o Orkut, por exemplo. Aí o Orkut, você já podia colocar suas fotos. Aí tinha os depoimentos... E você encontrava os amigos de infância. Aí depois chegou o Facebook, que tinha algumas limitações, né? Podia colocar X fotos. Não podia colocar 100 fotos diferentes. É, aí chega o Facebook mais completo.
Né? Eu ainda tava na escola na época do Orkut, né? Era um bagulho feito pra gerar fofoca.
Caralho,
né?
Você tinha que deixar o depoimento do aniversário da pessoa.
Isso.
Ou pra guardar ali, né? Porque, tipo assim, acessava lá, Felipe Mesquita. Aí tava lá os brothers. Ah, o Felipe é um cara muito massa. Pô, que cara gente boa. A gente joga bola junto, sei o quê. Aí as meninas, nossa, eu sempre fui apaixonado pelo Felipe Mesquita. E aí gerava fofoquinha na escola.
Esse depoimento aí é quase igual recomendação no LinkedIn hoje em dia.
É. Eu acho legal, eu achava legal o povo que apagava, tá ligado? Leio, respondo e apago.
Igual
profile.
As comunidades, né? Tinha várias comunidades dessa do Orkut, né? E assim, odeio acordar cedo. Aí, 30 mil pessoas. Tinham várias dessas comunidades. E quando chegou o Facebook, muita gente sentiu falta das comunidades, né? De você não ter essa parada de simplesmente poder se identificar, né? Era como a galera se identificava os gostos ali. Ah, eu adoro desenho animado. Adoro assistir desenho animado no sábado de manhã. E aí tinha lá 20 mil pessoas. Ah, eu adoro Coca-Cola com gelo. Aí tem lá. Ah, eu odeio pentear o cabelo. Aí tinha lá 50 mil pessoas.
Eu tinha as clássicas. Eu nasci no dia do meu aniversário.
Isso é outra época, né? Como se transformou a rede social, né?
Eu confesso que quando a galera migrou massivamente, assim, Orkut e Facebook, foi quando começou a cair. Eu fiquei muitos anos sem ter Facebook, muitos. É, acho que foi já na época da faculdade que eu fui fazer, assim. Acho que na escola eu nem tinha.
Acho que é porque o Facebook, ele parecia muito mais sério, né?
Não era a mesma experiência, não, assim.
Tem um link aí com as comunidades clássicas do Orkut aí pra você. O Odeio Segunda-feira era um clássico, né? O Odeio Segunda-feira tinha a foto do Garfield, né?
Queria sorvete, mas era feijão, é...
E no print aqui é 6 milhões de membros, viu? Tá, porra. Era muito grande o Orkut no Brasil, né? Muito, muito grande. Maior comunidade aqui, né? É, o Facebook era muito maior lá fora, né? E depois se tornou global e pegou tudo, né? Mas já deixa de ser a internet 1.0, né? E aí já é outra parada, né? Internet 1.0 eu diria que é até meiuca dos anos 2000 ali, talvez. 2005, 6, 7 ali. Tá ali pra frente ali, ele muda completamente, né? Acho que com a chegada dos celulares também, né? Os smartphones e tudo, isso dá um upgrade na internet, aí vira outra coisa. Isso é papo pra outro momento. Gente, fechamos aqui mais um 99 Vidas. Obrigado a você. Deixa seu comentário aí no nosso site, 99vidas.com.br. Se você é dessa época, quais lembranças que você tem desse período? Coloca nos comentários aí pra fortalecer. E pode colocar links, pode colocar fotos, vídeos. Espaço está aberto pra você deixar aí. Tanto no nosso site quanto no Spotify, né? Galera gloriosa do Spotify aí, um salve. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!